Quais é que são os parâmetros da alta performance? E já agora, quais as semelhanças entre atletas profissionais e CEOs? Até porque, a nível fisiológico, o stress tem exatamente os mesmos parâmetros nuns e noutros. É quase como se o corpo não conseguisse distinguir. O professor José Soares vem-nos falar de tudo isto, baseado na sua vasta carreira a trabalhar com atletas, nomeadamente de desportos motorizados, e a fazer acompanhamento dos quadros superiores das empresas, recheado de experiências e lições de vida. Como só podia ser no podcast das Dicas do Salgueiro.
Seleção?
Não, mestre de Krav Maga. Okay. Mestre de Krav Maga.
António Pedro Mendes.
Vai ser o... António Pedro Mendes vai ser depois da manhã. Fiz agora a apresentação do livro dele no Porto. Sim. Muito bom. Gostei muito. A malta do Norte é impecável. E não estou a dizer isto por estares aqui.
Sim.
Já estamos a gravar, by the way. Sabes que isto aqui não é tipo, olá, hoje estamos aqui. Okay. E estou a tratar por tu. Atenção. Foi-me permitido. Aliás, não foi permitido, foi
pedido.
Reforçado, foi pedido. Claro, dizer, claro. Por amor de Deus, trata-me por tu. Eu, ok. Antes que digam assim, ah, que heresia a tratar o professor por tu, que ousadia.
É, o melhor que é.
Eu lembro-me há uns anos atrás havia aquele serviço de telefone que era o Yorn. Foi o primeiro que começou assim com coisas disruptivas.
Sim, a tratar as pessoas por tu, a tal altura.
É, e eu ligava e eles assim, chegaste à caixa de correio, chegaste. Como te atreves? Eu sei de mim, estás a ver, aos 25 anos. mas é verdade, a malta do Norte há qualquer coisa ali, vocês têm uma genética mais abraçadora.
É engraçado porque eu ontem estive a fazer uma coisa para um grupo de distribuição de supermercados e foi no Porto, e é incrível como as pessoas são, não tem de ser melhor nem pior, mas parece que estão mais soltas, pá. A malta diz uma piada, toda a gente se ri, toda a gente se manifesta, etc. No entanto, como eu estava a dizer, vim agora de um banco, de um private, e as pessoas estavam, e eu amanhã vou fazer a mesma coisa no Porto, e a pessoa estava-me a dizer, pá, no Porto a malta é um bocadinho mais reservada. Eu tenho, provavelmente tem a ver um pouco com a camada social. É engraçado, não sei. Não tenho bem essa sua... Eu não tenho essa ideia.
Não percebi. Ele disse que no Porto a malta é mais reservada?
É mais reservada. Mas provavelmente...
Em certas matérias,
tem a ver,
é isso?
Matérias e eventualmente algum tipo de pessoas. Mas de uma forma geral é assim. Eu percebo quando estou a falar, por exemplo, se digo uma piada aqui, a malta tem um bocadinho mais de contenção. No Porto a malta ri-se e levanta-se.
Há uns tempos atrás disseram algo semelhante. É. Disseram uma coisa, e atenção, lá está, não interessa quem disse, e é só, sim, claro, para matéria de conversa, é só desabafos. Disseram qualquer coisa que do género, e eu acho que é alguém que lida muito com malta mais de topo. Pois. E disse, epá, no Porto há ali qualquer coisa, são muito cagões com as aparências. E eu fiquei, sim, tipo, epá, eu não sei se... Eu acho que talvez arranjem-se mais um bocadinho.
Eu acho que as
agora que é ruim, sinceramente. Mas, havia ali uma...
Eu acho que há uma coisa engraçada, que também, quando estava a falar com estas pessoas do private, do banco, estava a dizer uma coisa, que têm muito mais facilidade em reunir as pessoas aqui em Lisboa, à volta de um pequeno almoço, como hoje, vamos a falar sobre diferentes assuntos, etc. No Porto vai haver amanhã e vai menos gente. Ainda que possa haver eventualmente mais clientes lá. Só que a malta não gosta, que tem dinheiro, não gosta de se mostrar, não está para perder tempo com isso, ir agora ao banco, ouvir um tipo às 9 horas da manhã, apanhar trânsito e tal, depois as pessoas não se... É engraçado, tem um bocadinho mais de... Eu acho que até o oposto disso. Acho que não, aquela malta não é muito de mostrar. Os que mostraram normalmente faliram.
Pois, eu ouvi.
Foi uma parte da falta dos Ferraris, não é? Esses faliram. Mas quem não... mas aquela malta que de facto tem dinheiro e tem uma capacidade económica muito grande, normalmente são muito reservados.
E são mais ligados àqueles valores à moda antiga, do
sim,
trabalho.
Sim. Aliás, se pensarmos assim nos grandes grupos, se pensarmos na Sonai ou se pensarmos na Amorim, que são típicos do Norte, são conhecidas por organizações extremamente exigentes e de trabalho. A Sonai, lembram-me que tinha um livro de conduta que se chamava A Nossa Maneira, ainda se chama A Nossa Maneira, que é uma coisa que é uma piada, não é? É a nossa maneira, nós fazemos isto assim, pá. Não interessa se outros fazem, nós temos isto. agora diz-se de uma forma sofisticada, o nosso ADN e tal. A nossa maneira.
Sim, 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 sim. Que giro. Até aí, o que é que andas a fazer agora? Versus quanto aqui tiveste?
Há quanto tempo é que foi?
Eu acho que era isso que eu estava aqui a tentar magicar. É que o Covid deu-me cabo da estrutura mental.
Eu acho que de já estávamos no Covid. Eu acho que já estávamos no Covid.
Eu acho que sim também.
Porque ainda houve aquela coisa, pomos máscara, não pomos máscara, não foi? Eu acho que
foi depois do Covid, de certeza absoluta, porque nós viemos para aqui depois de eu dar os treinos live, os meus treinos online. Portanto, sem dúvida alguma, foi depois. Agora, eu acho que foi há 2 anos, mais coisa, menos coisa.
É engraçado, até parece que me foi há mais tempo. Pronto, desde essa altura até agora, vamos ver, então, para resumir, rapidamente, o que eu fiz, assim, uma passagem rápida, porque eu tenho feito, eu comecei...
Vou só pedir para chegares o microfone um bocadinho mais próximo, que é mesmo aí. Podes trazer, trá-lo para ti, okay, para estar encostado atrás.
Eu licenciei-me em Ciências de Desporto, depois doutorei-me em Fisiologia, comecei a fazer... Eu estou a dizer isto porque, como vou fazer a minha aula aberta de despedida, tenho agora o timeline todo muito presente.
Está aqui, sim, senhora.
Comecei a trabalhar com animais, com ratos, fiz muita investigação, publiquei muitos artigos. Chegas a uma altura, começa a ficar cansado daquilo, começa a ser uma coisa um bocadinho circular, e comecei a querer fazer outras coisas. Comecei a querer contactar com atletas, foi a altura em que eu fui para o futebol, estive na seleção, estive no Boa Vista, depois estive na seleção de handball, depois apoiei a diferentes atletas. Pronto, comecei nessa área do desporto puro e duro. Depois, em 2003... eu li um artigo que fez muito sentido para mim, que o título ainda me lembro muito bem, que é Cancer Related Fatigue and Exercise Physiology Assist Oncologist.
Já tinhas essa apetência pela área do cancro?
Do cancro, exatamente. Mas foi aí que eu comecei a me interessar mais. Depois desenvolvemos um programa de exercício para cancro da mama, na Mama Health. Depois criamos um programa de exercício clínico na CUF. E comecei a me interessar por essa área. Por uma casualidade... em 2008, eu estava na praia e um amigo meu apresentou-me a um sócio da Deloitte e pediu-me para eu lá ir fazer uma conferência sobre o impacto do stress e da fadiga na tomada de decisão. Eu sempre gostei muito do cérebro. Eu nem sabia o que era a Deloitte, lá fui, aquilo foi uma coisa muito interessante. E a partir daí comecei a perceber que aquilo que eu fazia com os atletas, aquilo que eu fazia com os doentes, podia ser perfeitamente adaptável às pessoas do mundo das empresas. Ou seja, tornar as pessoas mais performantes sem terem que arruinar a saúde. Uhum. Porque muitas vezes... o que acontece é isso, um tipo, de facto, tem uma performance elevada, tá, pá, pá, mas tem a vida pessoal dele completamente destruída, mesmo a própria saúde destruída, etc. E pensei que tinha inventado uma grande coisa, não tinha inventado nada. Johnson & Johnson já tinha uma coisa que se chamava Corporate Athlete, ou seja, encarar as pessoas das organizações, principalmente as mais diferenciadas, como atletas, como pessoas que têm que ser altamente performantes. E comecei a trabalhar cada vez mais nisso. Portanto, eu não sou... Muitas vezes as pessoas dizem, mas tu falas sobre liderança. Falas, não, nem liderança, nem motivação. Não sou speaker motivacional. Nem, não tenho nada contra, mas não faço nada disso. Nem sou,
mas um coach de alto...
Não, não sou coach. Não tenho formação nenhuma nada dessas áreas. Não sou PNL, não tenho nada disso. O que eu sou professor de fisiologia. E o que eu faço é... neste momento, aquilo que me ocupa mais tempo é eu falar, fazer conferências, fazer workshops, acompanhar pessoas individualmente numa perspectiva de melhoria de performance, utilizando sempre o mesmo, digamos, o mesmo racional dos atletas para um CEO ou para a pessoa de um conselho de administração.
Porque as hormonas são as mesmas.
Tudo é igual.
Os resultados
do
burnout são iguais aos resultados do overtraining.
Exatamente, é exatamente igual. Portanto, isso é... E para grande surpresa minha, as pessoas interessam-se muito por isto. Eu não sabia. Pensei que isto era...
Falar de doença mental, então, em particular do burnout e afins, está ao cobre. Isto é um keyword.
Mas também, eu outro dia tive num debate muito engraçado no Algarve, com uma especialista em sono, a professora Teresa Paiva, um psiquiatra e eu. E o psiquiatra estava a dizer uma coisa, um tipo muito sénior, ele disse, sabe uma coisa que já tenho saudades? É de não se falar tanto do saúde mental, porque de um momento para o outro também toda a gente tem burnout. E o burnout é uma coisa séria, uma coisa onde o tipo está cansado. Como é normal, como um atleta, nós nos atletas chamamos overreaching. Só que para o mundo das organizações não há esse termo. Ou é em burnout, outro dia tive numa tese de doutoramento que era ou burnout ou engagement. Ou um tipo está engajado ou está em burnout. Não, há coisas intermédias, nós estamos cansados, é como a felicidade. Não é? Nós não somos todos felizes.
A mania de pôr tudo em prateleiras.
Pois, exatamente.
Está a cabeça das pessoas.
Exatamente, quer dizer, nós temos momentos de felicidade e momentos de tristeza. Momentos de felicidade, momentos de... Agora, sempre feliz.
Já não há neutro.
Não existe isso. E, portanto... Eu comecei a me interessar cada vez mais por essa área. Depois, portanto, é isso que eu faço. Acompanho pessoas como se fossem atletas, vejo
só. Ainda estás a fazer acompanhamentos?
Ainda estou a fazer acompanhamentos e cada vez mais.
Boa.
E depois, no meio disto surgiu, foi muito engraçado porque nesta retrospectiva para preparar a minha aula aberta, estava a pensar como é que eu tinha conhecido o Miguel Oliveira, e eu conheci o Miguel Oliveira na Deloitte, ou seja, o programa que eu tinha na Deloitte, que foi uma coisa que nós desenvolvemos e continua, mas que desenvolvemos uma coisa giríssima, que foi um chamado Performance Index, ou seja, nós criamos um algoritmo de avaliação da performance individual, e eu havia essa hipótese de trabalhar com o Miguel, portanto eu conheci o Miguel por aí, e a partir daí criamos uma certa amizade, eu fui apoiando, ainda continuo a fazer isso, apoiando de uma maneira completamente informal. E por acaso encontrei um colega que já não estava há muito tempo com ele, que fez um percurso interessantíssimo, que, by the way, pode ser um excelente convidado para aqui,
olha,
que é o Emiliano Ventura, que é um tipo que começou por apoiar um piloto em Portugal, como personal trainer, depois ele apresentou outras pessoas, enfim, foi trabalhar para a Inglaterra, para a Red Bull, para os possíveis
Qual
talentos.
Qual é a área do Emiliano?
É educação física,
é personal trainer.
Esporte, personal trainer. Começou a trabalhar nessa área, pronto, hoje faz muito mais que isso, e então ele agora é responsável por um centro de avaliação e treino de pilotos, e já vou dizer a outra parte também, de pilotos em Madrid, que se chama-se Motor and Sport Institute, uhum. Bioperformance, onde vão os mais diversos pilotos que todos nós conhecemos, treinar, avaliar, etc. Pronto, ele convidou-me para começar a trabalhar com ele, a colaborar com ele, e nós fazemos muito bem o fit, porque ele é um operacional, e eu sou... Digamos que ele é o mais prático, eu sou o mais teórico, sendo que os dois fazemos, nenhum de nós anda lá a dar aulas, não é? Mas fazemos ali o background científico, se calhar está um bocadinho mais da minha parte.
Complementam-se bem, não é?
Fazemos isto, acho que muito bem.
Ele também, se calhar, elabora decisões com base no que tu lhe traz
hoje,
de resultados, não é?
Discutimos, quer dizer, temos os análises de um piloto, de uma coisa qualquer, os testes que um piloto fez, vamos ver os dois, o que é que se pode fazer. É muito engraçado, com diferentes pilotos, diferentes áreas, e depois, por uma casualidade enorme, há duas grandes empresas privadas de astronautas, de espaciais, que é do Elon Musk, que é
SpaceX,
e depois há uma outra que é Axiom Space. Axiom Space é uma empresa, tipo quase uma spin-off da NASA, e o que eles fazem é enviar astronautas privados para a Estação Espacial Internacional. Portanto, é um bocadinho diferente da do Elon Musk, que está muito vocacionada para esta coisa da reutilização dos foguetões. E então, por coincidência, houve um comandante de uma das expedições, fez uma fratura, enfim, precisou de algum apoio.
É isso que estamos a ver aqui agora?
É exatamente isso. Exatamente. O Emiliano é o que está no meio. O que eu estou a dizer é que teve a lesão é o mais velho, que é o López, e então foi muito interessante porque começamos a trabalhar com eles. O Emiliano teve uma coisa que nem sequer às vezes não foi muito noticiada. Ele deu uma outra entrevista, mas ele fez uma coisa ímpar para um português, que é, ele teve de 40, portanto, nós apoiamos na primeira expedição, apoiamos na segunda expedição e na terceira expedição, que foi agora, três meses, na terceira expedição, o Emiliano esteve com eles, com os quatro astronautas, durante a fase de quarentena. Eles tiveram 15 dias isolados.
Estavam onde agora?
Nos Estados Unidos, em Houston, e estavam 14 dias a treinar.
É quase tipo projeto da bomba atómica, não é? Assim, longe.
Exatamente.
No Arkansas.
Exatamente. Ele esteve aí com eles, a treiná-los. Eles tinham também formação técnica, depois de como é que se chama? Rescue. Não interessa.
Ok, depois de primeira ajuda.
E portanto, ele esteve lá, depois foi feito o lançamento. Eu, por acaso, infelizmente não consegui ir ao lançamento, que era assim uma coisa que eu gostava muito de ter ido, mas não consegui por causa da minha agenda. Portanto, ao fim e ao cabo, neste momento, o que é que eu faço? As aulas estão a terminar, portanto trabalho muito com as empresas, que é a minha atividade principal, trabalho muito com pilotos, que é uma coisa que... Porquê? Porque os pilotos têm muita piada, porque os pilotos...
Tu gostas de atletas cognitivos, não é?
Gosto. Atletas táticos. Gosto também, porque nesta ligação minha com a Deloitte, o principal agora o principal responsável por este programa que se chama Fuel, foi um comandante dos fuzileiros, portanto um homem com uma experiência vastíssima nesta área das tropas especiais, trabalhou na espionagem, na contra-espionagem, na NATO, etc. Um tipo com muita experiência, já com missões no estrangeiro, etc. E, portanto, indiretamente eu comecei a contactar com essas pessoas e tem sido, portanto, a transferência, vamos imaginar, a tomada de decisão de um tipo cansado, estressado, etc., é igual num piloto de 24 horas, é igual num CEO que, entretanto, foi dormiu mal porque tem que resolver e amanhã vai ter que ter uma reunião do board para que tem que decidir uma aquisição ou não, e é igual a um militar que está não sei quanto tempo sem conseguir dormir, ou é igual a um astronauta. Portanto, é tudo muito parecido. As outras modalidades onde há uma componente mais física é um bocadinho mais afastado. Mas é muitíssimo interessante. Por outro lado, também, este tema dos carros e das motos, isso tudo, também é um bocadinho fã. As pessoas gostam de saber isso, o que é que eles fazem, o que é que não fazem, o que é que comem, o que não comem, como é que... E, portanto, esta transferência é muito fácil de se fazer.
Vou ter que fazer a pergunta, como é que é trabalhar com o nosso campeão, com o Miguel Oliveira?
O Miguel é uma pessoa muito... Eu, como atleta, assim, se eu pensar num atleta, assim, genérico, incluindo as funções cognitivas, parte física, para não ferir suscetibilidades, eu diria que é dos atletas que eu já treinei, ou que já com quem convivi, mais completos. Ele é uma máquina autêntica, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista cognitivo. Ou seja, são pessoas completamente especiais. Mas, e portanto, não sei se haverá outros, da minha experiência, para não...
Isso é algo que se nota também no dia-a-dia, estás a tomar um pequeno almoço com ele e notas logo ali um foco, uma coisa qualquer diferente.
Sim. Ele é uma pessoa... quer dizer, nós muitas vezes... estamos a falar de uma elite... É elite das elites,
exato,
não é? E mesmo assim a malta fica zangada quando ele fica em décimo, décimo primeiro, pá, não é? Ou seja, ele faz parte de uma da nata das natas.
Nata da nata.
Portanto, uma pessoa que... eu lembro-me de uma imagem aqui, não sei, pá, há 2 anos, em que houve um minuto de silêncio antes de uma prova começar, porque tinha morrido um piloto, miúdo, de moto 2, acho eu. Eles fazem um minuto de silêncio, acabam um minuto de silêncio, eles colocam-se em cima das motos e vão conduzir a 350.
Ai.
Isto é uma coisa impressionante. Para quem gosta de cérebro, esta capacidade que eles têm de desligar a avaliação do custo-benefício, do risco, etc., e de se concentrarem nas suas coisas, é uma coisa que me apaixona imenso. E do ponto de vista físico, é de uma exigência enormíssima. As motos não têm comparação com os carros. As motos, principalmente estas MotoGP, por causa da potência, por causa das acelerações e da travagem.
Pois a própria posição corporal, uma pessoa tem que estar ali numa apreensão.
Eles têm uma coisa que é muito frequente, que é uma muscle pump, quer dizer, o antebraço fica como o do Popeye, aquela imagem que nós temos do Popeye.
Fica tão inchado que até fica pouco responsivo, tem que ser operados, não é?
Pois. Exatamente, tem que ser operados.
Uau.
E não é uma operação bonita, é uma operação feia. E portanto é muito exigente.
Para a malta do ferro, pampa mais, dá nisso. Pois. Cuidado. Cuidado.
O problema é que a malta depois faz outros movimentos em que aumenta o fluxo e tal. Claro. Eles ali é sistematicamente naquela posição. Depois, do ponto de vista, eu gosto muito destas modalidades, porque do ponto de vista fisiológico aquilo é um desafio muito interessante. Porque a malta olha para a frequência cardíaca e, mas eles estão a 160, é muito exigente do ponto de vista cardiorrespiratório. Aquilo é completamente diferente de tudo. Aquilo é uma coisa... os temas da temperatura, os temas da glicemia, os temas da da componente muscular, depois a influência da temperatura interna com a componente cognitiva, é um conjunto. Para quem é professor de fisiologia, eu fico deliciado com isso, ou como num carro ter 60 graus ou 65 graus dentro de um carro. Se for um carro fechado, a possibilidade de ter 60, 65 graus de temperatura dentro do carro, com uma concentração de monóxido de carbono muito grande, com uma vibração enorme. Portanto, são tudo assim umas coisas... Eu lembro-me de ter feito uma... Quando comecei nisto dos carros...
Deixa-me só contextualizar aqui a nível de cronologia. Tu começaste primeiro com a vida executiva, com o trabalho com os executivos, antes de pilotos. Continua, desculpa.
E o Miguel foi uma coincidência. O Miguel foi assim, ele apareceu na Deloitte para termos uma reunião.
Exato,
e nós conhecemos assim.
Foi serendipity, não é? Tu adoras
aliás,
essa
aliás, eu acho, acho que até ele nem teve na primeira reunião, acho que tive com o pai. E portanto, depois dos carros, é muito engraçado porque é tudo muito exclusivo. no sentido exclusivo, no sentido de ser muito diferente do resto. Nós não estamos muito habituados àquilo. Em que modalidade é que um tipo está a 60 graus sentado dentro de um, com o céu? Com... Eu lembro-me de ter feito uma das ações lá no Motor and Sport Institute, aqui há uns tempos, foi um conjunto de pilotos da McLaren, miúdos novos, mas com grandes possibilidades de virem a ser bons pilotos, eventualmente, de Fórmula 1. Portanto, fizemos uma avaliação, eram 12, acho eu, sobre as capacidades que eles tinham, um relatório, e falamos com eles. Então, falei-lhes um pouco sobre aquilo que eles têm que sentir, que às vezes nem se apercebem. E é muito engraçado, quando o tipo começa a pensar nisso de uma forma mais detalhada, tem a vibração, que é uma coisa que nos aviões nos irrita, tipo aquele permanente, aquele barulho, aquela frequência praticamente permanente, por isso é que é muito mais tranquilo andar com noise cancelling em viagens. Tem o monóxido de carbono, tem a temperatura, tem o stress, tem o multitasking. O multitasking é uma coisa importante. Quem vê, por exemplo, na Fórmula 1, que se ouve muito bem as comunicações entre o piloto e a box, é incrível como é que um tipo tem no mínimo 20 botões no volante. Depois tem que olhar para a frente, para ver o carro da frente. Tem que gerir a temperatura, porque o carro da frente às tantas está muito próximo e aumenta, por exemplo, nas motos isso acontece, aumenta a temperatura da moto que vem da frente e influencia a aderência do pneu. E depois tem que falar, e vês que eles estão a 320 e estão a falar com o engenheiro com a maior das tranquilidades e ao mesmo tempo com não sei quantos botões. São pessoas verdadeiramente excepcionais. É uma coisa impressionante, porque o tipo pensa que é que é só conduzir. Porque conduzir bem, isso foi outra coisa que eu fui aprendendo, conduzir bem... há muita gente. O problema é outra coisa. Por exemplo, agora fala-se muito do Verstappen, falou-se muito do Hamilton, etc. O carro é melhor ou é pior? O problema é que o carro é construído por eles. Uma das coisas que o Miguel faz muito bem é sair da moto e dizer aos engenheiros o que é que está mal e o que é que pode melhorar.
Ele sente logo, ele tem aquele...
Isso não é toda a gente que consegue fazer isso muito bem.
Sintético, não é?
Não é? E depois... E eles são engenheiros autênticos. Portanto, o carro do Verstappen é o carro dele. Quem for conduzir o carro dele não está para isso, não está para mim, evidentemente, mas não está para outro piloto, está para ele. E portanto, são atividades interessantíssimas e dá-me imenso gozo. Embora faça isso muito por gozo pessoal, por enriquecimento pessoal, não por assim uma profissão. Sei lá, para a semana se calhar vou a Madrid porque vai haver umas coisas giras e tal, venho outra vez, sempre assim numa perspectiva muito relax.
Opa, que maravilha, muito bom. E isso permite também abranger mais coisas. Eu agora estou a ler um livro que é muito interessante e trouxe aqui precisamente porque estive há pouco a ler um bocadinho mais.
David Epstein.
E o David Epstein, que já tinha um livro muito interessante, que é o The Sports Gene, que eu gostei muito de ler também.
Sim.
E agora estou a ler este do Versátil. E este livro está a ser muito terapêutico para mim, porque eu sempre achei que era um gajo. Epá, não sou fantástico em nada, mas sou jeitoso numa série de coisas. Comunico bem, não sei o quê, se dou uns bons pontapés no saco, faço umas espargatas, levanto um peso. Agora, pedem para fazer um campeonato de powerlifting, levo uma tareia. Pedem para ir para o ringue, levo uma tareia. Mas sou jeitosito nas coisas. E eu sempre achei que o facto de eu não seguir alguma coisa, em particular com muita consistência, que fazia de mim um gajo que, tu desistes a meio. Mas o facto de haver um bocadinho mais de experiências, de haver um bocadinho mais de variedade, e aparentemente através deste livro ele está a dizer isso, nós temos dois tipos de atletas, não é? Temos o Tiger Woods da vida, que desde miúdo foi pegado pelo pai e completamente balizado e especializado no golfe. Ele vivia golfe de uma forma absolutamente a 210%. E temos um como o Roger Federer, que a mãe dele inclusive é professora de ténis, mas nunca quis sequer dar-lhe aulas, e pôs o gajo a fazer 30 mil desportos diferentes, e ele é bom de desporto, ele é bom de movimento, ele entende movimento, ele entende futebol, ele entende natação, e quando chegou ao ténis aquilo fluiu com mais facilidade porque ele já tinha a máquina trabalhada para ser versátil. Inclusive, eles falam aqui uma coisa muito interessante, que foi uma grande sumidade do xadrez, uma senhora Susan qualquer coisa, que era a campeã mundial de xadrez, fizeram um teste muito giro com ela. E aí é que ele começa a perceber, peraí, que a especialização pode não ser tudo. Que era, ela está com um tabuleiro de xadrez com as peças todas, no ponto inicial da partida, e passa uma carrinha por ela durante 3 ou 4 segundos. Essa carrinha tem um póster que tem uma disposição do jogo de xadrez. Passa 3 segundos, ela olha para aquilo, ok. Então agora reproduza lá na sua mesa exatamente a disposição que viu do jogo. E ela, ok. Pum, 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 na muxa. não havia uma peça fora do sítio. Ok. Depois passou outra carrinha por ela com uma disposição de xadrez impossível. Ou seja, dentro das regras do xadrez era impossível haver aquela disposição. Se calhar os peões mais atrás, a rainha num sítio completamente disparo e não sei o quê. E ela tentou reproduzir e parecia pior que uma criança que nunca tinha visto xadrez à frente. Ou seja, a especialização é fantástica, sim senhora, claro. Dentro de moldes das regras a que eles estão habituados. Mas isto que estás a falar aqui do Miguel Oliveira já diz respeito a tantas variedades, uhum. tantas variações. Todos os anos os motores estão mais potentes. De repente o calor emanado pode ser trabalhado. De repente a pista é mais assim, mais assado. O mundo, pegando o exemplo do Miguel Sim. Oliveira e pegando o exemplo dos Motorsports, mas agora extrapolando e pedindo completamente a tua opinião, empirismo puro e duro. O mundo é dos especialistas ou é dos versáteis?
Não, eu acho que é muito mais...
Ou o futuro.
Eu acho que os especialistas são os outliers, são aqueles que nós percebemos, pá, este tipo de facto consegue, o corpo humano consegue coisas que seriam impensáveis para outra pessoa. E está demonstrado que eles conseguem performance completamente fora. Depois, o mundo é feito de versáteis. Ou seja, é por isso que eu não gosto muito de falar de outliers, porque os outliers não servem para muito, a não ser curiosidade.
Mas avançam a bitola dos tempos,
agora,
não é?
Claro, agora é isso. Ficamos com a sensação de dizer assim, de facto, isto é inacreditável.
Por exemplo,
é
que... um gajo como o Cristiano Ronaldo mudou o futebol.
Sim, claro, é? Claro, claro. Mas, por outro lado, eu também já percebi uma coisa, ao longo deste tempo, quando se fala com pessoas, como se diz, high achievers em diferentes áreas, exato. São pessoas versáteis. A maioria deles... Vou pensar num, por exemplo, um piloto verdadeiramente excepcional, que toda a gente considera como uma pessoa verdadeiramente excepcional, o António Félix da Costa. Se um tipo seguir o Instagram dele, ele joga bem golfe, faz muitíssimo bem surf, dá uns toques de futebol, ainda agora estava a ver... Mas eu vou já falar de uma coisa interessante sobre essa
força
cognitiva. Ou seja, é um tipo que tem, e eu já percebi isso, esta malta dos carros ou das motos, são tipos que têm uma capacidade enorme para te transferir, sendo que muitas das vezes coisas sempre um bocadinho arriscadas, mas, não é o caso do golfe, é uma coisa qualquer, mas estão a ver, esta vitalidade do
saltos mortais para a piscina.
Para a piscina, etc. Maravilha. Isto é, eu gosto do António porque é muito... é boa onda, é sempre boa onda, está sempre bem disposto. E depois tem, já agora aqui um parênteses, ele tem uma característica que eu admiro imenso, que é o ownership. A culpa é minha. Vai, isto nunca, a culpa é minha. Eu é que devia ter feito, não fiz o que devia ter feito. O carro se calhar não estava melhor, mas eu devia ter. Ou seja, que é uma coisa interessante.
Não passa isso para os outros mesmo a...
É típico. E há uma coisa engraçada a propósito dessas competências, mesmo cognitivas. Os pilotos estão sempre a brincar com isso, mas por exemplo, há uma coisa gira que é os pilotos, por exemplo, de MotoGP fazem um concurso. Com o barulho da moto e dizer que circuito é que é. E é incrível como eles acertam tudo. Se forem à página do Marco Marques, têm.
Que grau.
Mas muitos têm. Misano. Américas. E a mesma coisa. O Miguel já ganhou um concurso de desenhar. Com os olhos fechados. Desenho.
Uou.
É incrível. Ou seja, eles têm uma capacidade cognitiva impressionante. Um tipo fica fascinado como é que é possível. Não sei, outro dia também apareceu uma coisa muito gira, que era, já não lembro qual era o piloto, não sei se era o Gasly, que era a fazer um teste de velocidade de coordenação com as bolas de ténis entre ele e um tipo da NFL. E era inacreditável.
É pá, tem que ver isso, temos que ver isso.
É.
Se não nos lixarem no YouTube, que às vezes estas cenas têm direitos. Como é que eles
chamam? Põe NFL. NFL?
NFL?
F1 Driver.
Driver
Reaction.
Okay,
assim.
Reaction. É pá, que isto é muito giro um gajo ver e fazer os reacts. Que isto assim dá um toque.
Está ali. É este primeiro logo, é esse. É o Gasly. Isto é o tipo da NFL. Agora vão ver o Gasly a fazer.
Mas este gajo também
não é mau, é um atleta. Agora vejam a diferença.
Oh, que smooth. Hey, man. Que smooth. Pois o outro muito mais trapalhão, muito
e,
mais.
E vai-lhe cair a bola, deixa a pessoa cá em baixo, afleta as pernas, etc.
Yeah.
Ou seja, é muito engraçado. E estamos a falar de um super atleta.
Estamos. NFL, que esta malta também. É que engraçado. F1 Driver Reaction. É pá, isto é muito giro, eu não sabia disto.
Mas isto é uma coisa tipo que eles fazem smooth. De aquecimento. Isto é o aquecimento para a prova. Rapidez com que apanham isto. Também se faz muitas vezes uma coisa com a velocidade de reação com luzes, e é incrível a velocidade. Eu tenho uma experiência engraçada.
Isto dá-nos o feedback de que ele já está pronto ou vai aquecendo e vai...
Não é o aquecimento que nós estamos habituados. De aumentar a temperatura, né? Estão a ver, porque ele faz isto e ainda falta para aí meia hora para começar, não é? É uma coisa de quase autoconfiança do piloto, okay. De estimular a parte neural. É assim uma coisa. É por isso que eu como professor de fisiologia, há muitas coisas que eu aprendi que estão todas erradas. Ou seja, que nós temos um conceito que vem nos livros e tal, tal, depois um tipo vai ver na prática.
Na prática, dizendo...
Eu, por exemplo, em 2000 e... Pronto, agora já não vou dizer piloto, para não estar a concretizar, que é chato. Mas em 2020 comecei a utilizar sensores contínuos de glicemia. Ainda tinha que, por causa do software, ainda tinha que fazer uma importação dos... Inventar que vivia em Madrid para poder fazer com VPN, fazer a descarregar a app, porque não havia aqui em Portugal. E portanto... Eu olhei para aquilo e disse assim, está tudo mal, tudo o que eu ando a ensinar está tudo mal, a reação que as pessoas têm, ou seja, há muita coisa que nós aprendemos e que eu digo assim, isto não se adequa, e é por isso que eu me fui cansando, agora voltando à minha vida
da academia,
exatamente, fui-me cansando um bocadinho disso,
da vida universitária,
porque é, em primeiro lugar, muitas vezes é assim, um tipo fica naquela roda do ratinho, a correr, sempre a fazer a mesma coisa, a ver as coisas que provavelmente não são assim, e nunca te confrontas. Porque se um tipo tiver, é um conforto bom, um tipo aprende e não confronta com aquilo, com nada. Confronta, nós somos os dois da mesma área, conversamos os dois, temos já exatamente as mesmas opiniões, e agora experimenta. Já. Eu vou dar um exemplo engraçado. Um dia estava numa apresentação e falar sobre a relação entre testosterona e cortisol. Vinha nos artigos todos, entre anabolismo e catabolismo e tal. Pá, estive na seleção de handball, dei apoio a uma equipa de natação profissional, etc. Pá, fazia cortisol, testosterona, sistematicamente. Nunca encontrei nada que de jeito tivesse. E eu insistia, teimoso, porque se aquilo vem nos artigos, há de ver. E vi um tipo uma vez fazer uma conferência e tal. E disse, dizemos uma coisa. Isto está no artigo ou já fez? Já fez isso com atletas? Com atletas. Não é amostras, é atletas. Não. Ah, está bem. Eu já fiz e nunca encontrei isso. E já fiz dezenas. Ou seja, muitas vezes nós temos umas crenças, a ciência também é muito baseada em crenças. Esta pseudociência muito livresca, eu acho que isso só faz sentido quando nós confrontamos. E isso faltava-me. Eu na universidade faltou-me isso. Portanto, quando eu saí um pouco da universidade, parei um bocadinho com os artigos e comecei a fazer outra coisa na minha vida, disse assim, isto de facto não funciona. Porque há muitas coisas que nós... Por exemplo, os banhos de gelo, não é? Ou a crioterapia, ou o que é que seja.
Tinha aqui essa pergunta também, sim.
Da crioterapia. Na realidade, sabes uma coisa engraçada? Eu comecei, eu fui para o futebol, se calhar por causa de uma coisa que eu fiz da minha tese de mestrado, que na altura não se chamava mestrado, era a aptidão pedagógica baseada científica, sobre aquecimento e sobre os alongamentos. E eu continuo com a mesma teoria. Os alongamentos, do ponto de vista fisiológico, não fazem muito sentido, do ponto de vista fisiológico. Agora, o que é que eu tenho que ter humildade suficiente? É para perceber que o meu raciocínio provavelmente está a faltar alguma coisa ou o nosso conhecimento não é suficiente. Porque toda a gente faz alongamentos. Eu próprio faço, não sei para quê, mas faço a fazer no final, alongo um bocadinho, tipo sente-se um bocadinho melhor, etc. Porque não é despiciente pensarmos...
Não induzem relaxamento, de acordo com os teus findings nesses artigos?
Porque, repara, aquilo contraria tudo. Tu fazes um esforço intenso, depois vais fazer uma contração, começa a perceber a
excedente. Sim. Depende de onde vimos, não é? Se for um treino de hipertrofia, de repente vou alongar.
Não, mas mesmo que vais correr, etc. O que é que tu preferes? É fazer recuperação passiva ou ativa? Era ativa. Porque fazer o washout, não é? Então estás a fazer uma contração que começa por ser contração excêntrica, depois isométrica, diminui o fluxo, ativa uma coisa que se chama os canais sensíveis de cálcio aos estiramentos, sensitive channel, calcium channel.
Isso é o que é já agora? Desculpa.
Então, pronto, o cálcio entra na célula e sai por diferentes mecanismos, mas um deles é pelo estiramento. Uhum. Há uns canais que se abrem e entra mais cálcio. Ou seja, aquilo já não estava muito bem, porque já está a entrar cálcio demais, porque houve ruptura de membranas, etc, etc. Uhum. E do momento ponto, nós ainda estamos a fazer mais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu até agora ando sempre a falar sobre isto. Não, não agora já me deixei, mas na altura. Não consegui encontrar justificação. E o académico puro o que é? Fica aqui e para. E diz assim, é assim, desculpa, não, isto não é. Cientificamente não está demonstrado. Eu disse, não está demonstrado. Vai ver o Usain Bolt, vai ver os recordistas do mundo, vai ver, toda a gente faz. Se são todos burros e nós que fizemos aqui uma coisinha com ratos ou uma coisa qualquer é que estamos certos. E, portanto, faltou-me isso. E a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, não é? O gelo, o calor, eu nem percebo porque é que às vezes se faz gelo, às vezes se faz calor, não há, porque muitas vezes não há evidências científicas, mas há uma coisa que se chama ciência baseada em evidência. Pai, eu sinto-me bem, pai, isto é uma maravilha.
É, eu acho que sim, eu acho que a pessoa confunde isso com os resultados a longo prazo, e obviamente que já temos aqui alguns indícios, não é? E temos aquele senhor Wim Hof que tem feito alguns estudos, mas muitos deles têm vindo ainda no outro dia estava a ver uma sumidade do Stan Efferding a dizer que eventualmente testou-se isso, ou os resultados a longo prazo acabam por não ser por aí além, mas que de facto depois de um banho de gelo toda a gente se sente bem, epá, isso é inegável. Agora para a recuperação e não sei o que de facto parece que não há
grande interesse. Mas sentir bem já não é mal,
porque é mais um stress, não é?
Claro, sim.
No dia de não stress vou pôr num banho de gelo, de repente tenho stress outra vez.
Não, e é uma coisa engraçada, eu fiz utilizei durante bastante tempo os sensores de glicemia, eu mostrava e tinha assim três picos. Eu perguntava, por exemplo, outro dia estive numa coisa de congresso de medicina e estava a mostrar, alguém sabe o que são isto? E toda a gente diz, ah, um alimento de alto índice glicémico, foi mel, foi não sei o que, eu disse, não, foram três mergulhos no mar, no norte. Ou seja, por causa disso, exatamente o que estás a dizer, é uma resposta de stress, é uma resposta à adrenalina que é enormíssima. Depois aquilo baixa outra vez, mas por princípio, não é uma coisa muito saudável, porque para baixar tens de libertar insulina. E, portanto, percebes? Há muitas variáveis nisto.
Eu tive aqui um convidado também que me disse uma cena, pá, eu estava convencidíssimo e cheguei a dizer aos meus alunos, quase todos, principalmente os de determinada faixa etária para cima, eu dizia, olha, vamos trabalhar a pega, porque a força da pega parece ser muito ligada à longevidade, a força da pega. E eu perguntei-lhe isso, a força da pega parece estar muito ligada à longevidade e até antidepressivo e não sei o quê, não é? Quanto mais força de preensão eu tiver, ele, não, isso é só porque o dinamómetro é mais fácil de utilizar para os testes, porque se fizessem força com outro, se fizessem a mesma coisa com um agachamento ou com um peso morto, provavelmente ia ser a mesma coisa.
Mas é isso.
É porque o teste era mais fácil, claro, de medir, claro, com um dinamómetro, claro, que é igual para todos.
Claro. Porque ao fim e ao cabo aquilo é um
não
proxy.
Tirar essas conclusões.
Não. É aquilo. Exatamente. Isto faz-me lembrar um colega meu já há muitos anos, fez uma tese de doutoramento, encontrou uma correlação entre a velocidade de preensão e a performance no basquete. O problema é que os melhores tipos têm maior força de preensão.
Pois.
Portanto, aqui
são mais
a questão.
Ativamente,
claro, portanto, são melhores atletas. São melhores atletas. Têm mais força de preensão, como têm mais força de chute, como veem melhor, como ouvem melhor, se calhar, etc. Mas essa é a tendência. Isto veio tudo das correlações. Quando se começou, inventou a folha de Excel, se começaram a fazer correlações, tipo métodos variáveis, todas correlacionam. Isto correlaciona com aquilo. Então, se eu ganhar muita força, vou. Há uma história muito engraçada que era. Nós já tivemos as meias pretas. Depois passaram as meias brancas, os pés de gesso a ser moda, passaram a pretas e agora já estão outra vez.
O Pissarro usa meias brancas.
Exatamente. E, portanto, há muitos anos, houve um tipo que fez um estudo engraçado, não sei se isto é, verdade, se é mentira, mas pronto, não interessa. O que interessa é a história que é engraçada, que era que tentou contar as pessoas que entravam com infartos de miocárdio e a cor das meias. E, de facto, há 40 anos ou 50 anos, o que é que acontecia? É que havia uma correlação enorme entre a cor das meias e o infarto. A malta que aparecia com meias mais escuras na altura em que se usavam as meias brancas, normalmente quem era? A malta mais velha.
Mais velha.
Portanto,
tem mais infarto de miocárdio.
Ou seja, a conclusão é, se um tipo põe meias pretas de manhã, a probabilidade de vir a ter um infarto de miocárdio é muito grande. E aqui é exatamente a mesma coisa. Não é a força de preensão, é um tipo que sente-se mais ativo. Há um estudo muito engraçado, que é o chamado estudo Morris, foi talvez dos primeiros estudos que se fez para correlacionar a atividade física com a doença cardiovascular, foi feito nos autocarros em Londres, e correlacionou-se os pica-bilhetes, os tipos que andavam em pé, está em 1940 e tal, os tipos que andavam em pé com os tipos que conduziam, e de facto havia muito maior incidência nos tipos que conduziam, tinham uma vida completamente sedentária. Só que depois houve um tipo, uns anos mais tarde, e a maior parte das pessoas nem conhece esse estudo, uns anos mais tarde, o que é que ele foi? Fazer uma coisa esperta, foi aos registros e viu qual era o tamanho das fardas. E o tamanho das fardas, quando entram, Os tipos que eram já tinham também as fardas maiores. Porquê? Porque, na realidade, um tipo gordo não vai conseguir andar. Portanto, já não concorre para ser pica-bilhetes. Vai ser, obviamente. O mesmo aconteceu com os alumínios nos
Um gajo a quem custa muito andar não vai escolher uma profissão para andar o dia todo.
É como dizer assim, os estivadores, foi outros estudos muito clássicos de epidemiologia, os estivadores têm um índice de acidente cardiovascular muito menor que a população. Claro, mas um tipo também só vai para estivador quem é forte.
É uma bizarra.
Um tipo que é gordo e que não tem força nenhuma vai para o estivador, que está lá um dia e vai embora.
É como dizer, jogar basquete faz-te mais alto. Não, a malta mais alta é que acaba por ser mais definida para o basquete.
E o basquete fica mais pequeno.
Exato. Ou ainda joguei basquete quando era puto a tentar, mas depois não dá. Resulta.
É a mesma coisa que dizer que, o princípio é esse, que fazer exercício cresce os ossos, não é? Se fosse assim, os tipos do ténis tinham um braço muito maior que o outro.
Muito maior que o outro. Se bem que já vi alguns que contrariam a um tipo... Há um russo qualquer, pá, do acho que isto é gira, malta verde. Do arm wrestling. Peraí. Arm wrestler. Huge arm. Ele tem um braço gigante, mas quando eu digo gigante, acho que era de certeza. Olha.
Meu Deus.
O que é isto, meu Deus? Olhem o braço direito do gajo. E depois, quando vamos a ver a diferença com o esquerdo. Olha lá. Olha.
E o esquerdo já está lesionado.
Olha a mão.
Ai, meu Deus.
Olha a mão do gajo. Já viste?
Por isso é que está no YouTube também.
Mas de certeza que o gajo tem problemas. O gajo tem que ter problemas. A nível fisiológico, o que é que isto pode dar?
Isto é disfuncionalidade, não sei, não faço ideia.
Isto é a especialização no seu máximo expoente, já viste?
Claro, claro.
Que engraçado, fecharmos esse tópico com esta...
Claro.
Estou correndo agora. Por isso é que as conversas fluem muito bem. Eu quero dizer-te aqui uma coisa. Também tive uma serendipity, que eu sei que gostas dessa palavra. Para quem não sabe, vão ver o filme, que é com o John Cusack e com a Kate Beckinsale, que é linda de morrer. Chama-se Feliz Acaso. É a melhor tradução, não é? Feliz Acaso.
Sim,
é um feliz acaso. Foi o que te aconteceu na praia.
Sim.
Quando um tipo da Deloitte chegou a pé e disse, professor, vamos embora fazer lá umas palestras e falar lá com os nossos executivos de topo, que eles estão a precisar de ajuda. Eu tive um feliz acaso, um dia destes, que foi quando estive precisamente no Porto com o António Pedro Mendes, e aparece lá um rapaz que já tinha estado comigo numa formação de trabalho de força e não sei o quê. E ele assim, lembras-te de mim? Eu, pá, lembro-me da tua cara, mas desculpa, agora não estou a lembrar a 100%. Então chama-se Pedro Oliveira. E foi teu aluno. E ele disse, epá, tu tiveste o professor José Soares no teu podcast. E foi brutal. Brutal. E eu, olha, vou ter outra vez. E eu vi que o rapaz, a maneira dele estar, a postura dele, Pedro Oliveira, quero dizer o nome dele mais do que uma vez, porque ele ajudou-me imenso com isto. E eu disse, epá, então olha, tu foste aluno e tudo, e tu estás aí tudo entusiasmado, faz uma cena, arranjaste umas perguntinhas para fazer ao professor, porque tu também já sabes, mais ainda, já tiveste mais vezes com ele, nós já estivemos juntos uma vez, não é? Sabes o que é que ele gosta de falar, o que é que ele, onde é que ele se perde mais nas histórias, nas aulas, porque eu sei que ele é um contador de histórias, é uma pessoa super comunicadora, portanto pega um bocadinho nisso e ajuda-me aqui, e se quiseres. E ele, não, com todo o gosto. Então ele mandou-me aqui umas perguntas muito interessantes, aliás, algumas delas já as fiz,
sim,
e para lá caminhamos, não estou a dizer isto antes de começar a fazê-las, como se isto fosse, já sabes que isto é uma conversa solta, mas não queria deixar de falar nisso, porque de facto tu mudas mesmo a vida destes rapazes. Tu mudas mesmo a vida destes rapazes e faz muito lembrar o Clube dos Poetas Mortos, não é? Que é do género o professor que tem mais carisma, que é melhor comunicador, lá está, eu acho que é mais versátil, que consegue estabelecer relação com o dia-a-dia, com a experiência, com o tudo bem, vocês aprendem isto aqui, mas não se esqueçam de ter espírito crítico, muitas vezes isto está aqui na literatura científica, mas depois vocês vão experimentar e não é bem assim.
Isso
é como no jiu-jitsu, e tal, olha, vais para a direita, vais para a esquerda, vais para a direita, mas o outro gajo está-se a mexer o tempo todo. Sim. Enquanto ele está a mexer, eu estou tramado para fazer isso, eu tenho que saber o que é que é de fazer. Gostava de entrar aqui no tópico do sono. Na era da tecnologia em que todos temos smartwatches, cada vez há maior preocupação em controlar o sono, mas também cada vez se dorme pior. Agora vê-se imensos vídeos de atletas com uma pulseira no pulso ou no braço. Agora também estão muito com aquele anel, não é? O
Oura Ring.
Também tens?
Não, tenho o este.
Ah, tens esse aí. Ok. Qual é que é esse agora?
Up.
Eu já não estou a par. Isto é biohacking ou não?
É.
No tipo. Também é biohacking,
um pouco,
não é?
Um pouco. De uma forma geral.
O que é biohacking?
Biohacking é tentar ou enganar o nosso corpo, não é? Ou enganar o nosso corpo. Ludibria. Ou eventualmente, para sermos mais... enganar no bom sentido. Eu souber... como o meu sono REM está pior, e saber o que é que isso impactou sobre o meu sono REM, eu posso enganar o meu corpo no bom sentido. Ou seja, eu posso tomar as medidas para melhorar a minha... O biohacking muitas vezes tem uma... O biohacking agora está muito ligado a estas coisas da estimulação intracraniana, portanto, coisas que de facto não fazem muito sentido. Mas o biohacking, numa perspectiva benigna, uhum, isto é um bocadinho biohacking, ou seja, eu maximizar completamente o meu corpo, conhecendo. Eu sou fã disso,
És fã disso.
Sabes porquê? Porque eu acho que, por exemplo, na minha atividade, se tu medes o cortisol salivar nas pessoas e vais confrontar a curva e a pessoa diz assim, mas eu sinto-me bem e tal, mas olha, a sua curva é completamente disfuncional. E então, vais ver a testosterona livre dele, ou o que é que seja, ou a relação com o cortisol.
O que é que é uma curva disfuncional
no cortisol?
Normalmente o cortisol está mais alto de manhã.
Manhã, depois vai baixando. Aquilo que eu encontro frequentemente é uma curva ao contrário, que é uma curva que de manhã está muito baixa e à noite sobe.
Por que é que está muito baixa? Precisava de mais sono?
Dorme muito mal, um sono com... dorme pouco, dorme em qualidade muito mal. E à noite, normalmente, inverte aquilo que... Nós não estamos a respeitar uma coisa que é o ritmo circadiano. Nós à noite, quem estragou isto tudo foi o Edison quando inventou a lâmpada, porque se não houvesse lâmpada, a malta ia dormir à noite. Agora, o problema é que as pessoas chegam à noite e ou têm uma vida familiar desgraçada, e então é uma fonte de stress enorme chegar a casa, porque vão ter problemas, vão ter que acompanhar os filhos, muitas vezes a vida familiar não é adequada, etc., ou então, se não têm lenha, arranjam lenha para se queimar, que é abrir o computador, começar a trabalhar à noite, mais problemas. Isso significa o quê? À noite sobe outra vez a componente do sistema nervoso simpático, há um aumento da estimulação adrenal, há um aumento da produção de cortisol, eu vou acabar por dormir pior, vou acabar por... porque isto depois é um ciclo vicioso. Vou acabar por precisar de comida conforto, vou antes ir para a cama, vou comer uma, sei para não dizer marcas comerciais, vou comer...
Mas é uma francesinha.
Mas não, normalmente é... Mas é... Pronto, comida conforto de uma forma geral.
É comida conforto, foi.
E depois...
Eu mereço, exatamente.
Eu durmo mal e de manhã acordo com níveis de cortisol muito baixo, ou seja, com uma... muito menos responsivo, muito menos proativo, muito menos concentrado. E isso faz parte da vida, não é? Por exemplo, eu hoje vim para Lisboa, dormi cá, mas dormi bem, mas as últimas duas noites foram péssimas minhas, e estava cansadíssimo, etc. E, portanto, aqui o tema do biohacking é que nos ajuda a dizer assim, eu olhei e disse assim, estou em duas noites vermelhas, eu não posso continuar com a terceira, senão isto vai dar asneira, e tenho responsabilidades. As pessoas, quando eu vou falar publicamente, não querem saber se eu dormi mal ou se dormi bem. Eu tenho que ser suficientemente energizado, tenho que dizer as coisas bem, tenho que...
Claro.
E, portanto, sim, eu sou um fã disso.
Eu acho que é preciso ter uma personalidade própria também para deixar esses métodos entrarem na vida. Se eu tivesse esse relógiozinho, eu ficava meio paranoico.
Claro, claro, mas isso é isso possível.
Eu fico um bocado paranoico. Não me tragam mais uma obrigatoriedade de consistência e de ler, analisar, claro, e ler. Claro. Eu não sou uma pessoa muito matemática por natureza.
Sim.
É?
Mas o tipo de pessoas com quem eu trabalho, como são muito, como agora se diz, mais results liberais, driven, uma das coisas, quando eu fui para a Deloitte a primeira vez, eles disseram assim, não se esqueças, Soares, que isto não vai com conversas, isto é gente muito folha de Excel. Ou seja, quando as pessoas... Agora, há esse risco, e, por exemplo, no meu caso, estou-me a lembrar, também não vou dizer o nome, mas de um piloto é que nós tiramos a UP, porque de facto não estava a fazer sentido. Aquilo estava a começar, ele começa a aproximar-se da prova, aquilo começa a ficar amarelo, ele vê que não dorme, e começa a entrar num loop, e mais vale um tipo tirar, não é? Sendo que... é bom, pelo menos, ir colocando em alguns momentos, porque senão é como aquela malta que não quer fazer análise para saber se tem o colesterol alto ou se tem ou se está diabético.
Exato. Não, eu sou o primeiro a xingar-me a mim próprio por causa disso, que eu também, já, pá, tudo bem, mas daqui a bocado tens aí ferramentas espetaculares que previnem, sei lá, doenças, AVCs, seja o que for, vais dizer o quê? Ah, eu não quero, sou old school, sou da velha escola. Também não pode ser. Custa-me tentar perceber qual é que é o equilíbrio melhor dentro destas coisas.
Sim.
O sono tem várias fases, não é? Quais são as suas fases mais importantes e qual é que é a fase em que há recuperação muscular?
Esse Pedro Oliveira foi meu aluno há pouco tempo, de certeza. Não foi há muito.
Eu não sei se foi há pouco tempo, eu não sei a idade dele, por acaso. Pedro, se tiveres...
Deve ter sido demonstrado
bastante. Mas o puto é uma máquina, que eu lembro do gajo na formação, na outra formação, ele respondia a tudo. Bora lá, pá. Tu vais à casa de banho e levas o livro da fisiologia, é? O que é que se passa contigo, pá? Deixa lá os outros responderem.
Assim, de uma forma geral...
Sei que usei o gajo.
Assim, de uma forma geral, na linguagem do sono, do ponto de vista clínico, é diferente. Mas, assim, do que vem nos Uéras, ou na maioria das pessoas, é acordado,
light, sono leve, sono profundo e sono REM, Rapid Eye Movement. Estes quatro ciclos normalmente demoram à volta de 90 minutos. E, portanto, nós, durante uma noite, nós fazemos acordado, leve, pesado, REM. Acordado, leve, pesado, REM. E assim sucessivamente. Ainda hoje estava nessa conferência e uma pessoa me perguntou: mas dormi 5 horas, desde que seja um sono profundo e tal. O problema é que não se cumprem os ciclos todos. Ou seja, eu faço para aí 3 ciclos, ou seja, roubo 2. E particularmente à medida que a noite vai passando, o REM, que é importantíssimo para a recuperação cognitiva, vai aumentando a sua importância. Ou seja, se eu acordo, se eu durmo só 5 horas, prescindi daqueles 2 últimos ciclos de acordado, ligeiro, pesado, e cortei uma parte importante do REM que é decisiva para a recuperação cognitiva. Muitas vezes nós não nos apercebemos e acordamos cansados e sem vontade de fazer coisas. Aconteceu-me, por exemplo, agora outro dia, na segunda-feira, acordei assim, acordei muito cansado. O domingo foi uma faca, tive que fazer uma porcaria à noite e fiquei muito... Notei perfeitamente que a minha performance cognitiva, e isto particularmente, digamos, agrava à medida que a idade vai passando. Eu tenho 65 anos, tenho que ter cuidado com isso.
Mas isso, quando acontece uma pessoa acordar cansada, mesmo tendo, por exemplo, dormido 8 horas, isso é o quê? É a qualidade do sono que foi afetada?
É, normalmente é a qualidade.
Ou estava quase a cumprir um novo ciclo e não cumpriu?
Lá está.
Ou estar a meio de um ciclo?
Lá está. Para, se tu tivesses um wearable que te permita ver o sono, há tantas vezes que não dormiste nada 8 horas.
Pois.
É que depois o tipo engana-se. E o contrário também é verdade. Eu hoje pensei que tinha dormido muito pior do que o que dormi. Isso ajuda-me a regular. Não se pode... Nós estamos... Repara, eu acho que hoje estamos numa fase... Estamos a viver um período de exageros.
Eu acho que sim.
Dizer, tudo é muito exagerado. Tipo, não pode comer nada, não pode beber nada, não pode... Tem que fazer isso todos os dias, depois tem que fazer meditação, depois tem que fazer não sei o quê, pá.
A carrada de pancadas que a pessoa típica que gosta destas coisas e gosta deste podcast, e podcasts em particular, contra mim falo, estão a ser muito responsáveis por isso. Estão a pôr uma hipocondria quase, desde a saúde mental à performance física e não sei o quê. Tens que experimentar isto. Não. Hidratos de carbono, estás maluco. Ah, não, gorduras, estás maluco. Ah, não sei o quê. É tudo...
Pronto, mas eu sou o oposto disso. Eu sou o oposto disso.
Eu também acho que sim.
Eu sou o oposto disso. Eu acho que as coisas... Eu acho que as francesinhas são ótimas. São gordura saturada, eu sei. Isto é como... Eu pus um post no meu Facebook a propósito de ter estado agora de férias e numa das manhãs fui a tomar um pequeno almoço e no pequeno almoço não havia leite. Só havia bebidas vegetais. E eu disse assim... parece que eu estou a cometer algum erro. Parece que eu sou um elo. Porquê é que não há leite? Mas eu não posso beber um copo de leite. Por causa dos estrogénios. Não venham falar de estrogénios, por amor de Deus. Portanto, isto significa que... deixa-me beber leite. Deixa-me beber também bebida vegetal quando me apetece. Deixa as coisas fluir. Porque senão a malta põe stress desnecessário. Eu não... Por exemplo, para mim...
Não há consistência, como é óbvio, quer dizer, é uma pancada.
E depois substituís uma pancada por outra, substituís o stress do trabalho pelo stress da vida pessoal. Quer dizer, é aquela malta que vai para o ginásio e sai do trabalho a correr. Eu tenho um caso muito interessante de uma pessoa que era consultora de uma dessas Big Four e não estava a conseguir controlar o peso. E quando vamos fazer assim a retrospectiva da vida dela, que não percebemos rapidamente uma coisa. Ela saía às 8 horas da noite do escritório, a correr aqui em Lisboa, correr rapidamente para o paddle, fazer jogos de paddle até às 11 horas, chegar a casa, comer rapidamente uma porcaria qualquer, rápida para se fazer, vai para a cama, não consegue adormecer, porque vem com 3 coisas.
No
o
shit.
Stress fisiológico, o stress psicológico e a luz do coisa. Como é que um tipo consegue dormir? Ou seja, o que acontecia aqui só, uma desregulação completa, que para perder peso, a primeira coisa que ela teve que fazer foi diminuir a quantidade de exercício, que é o oposto daquilo que é o habitual. Ou seja, uma atividade que deveria ser uma atividade tranquila, gira de um tipo jogar com as pessoas, conversar um bocadinho, parar, pá. Olha, eu lembro-me de um tipo...
Isto porquê? Só para as pessoas saberem. Isto porque o cortisol elevado impede a perda de gordura,
sim,
certo?
Sim,
é
também,
por aí, há um
bocadinho. Se fosse só o cortisol, é tudo.
Ou pelo menos há uma desregulação metabólica.
Sim, sim.
Vá.
Sim, mesmo do ponto de vista cognitivo, um tipo fica muito mais sensível à comida, conforto, etc.
Pois,
a sensibilidade dos nossos receptores também se altera, mesmo os receptores
da glicemia. É que os níveis de açúcar mais desregulados, uma pessoa acaba por cometer mais disparados,
claro,
não é?
Claro. Eu lembro-me...
Até que o pós-treino do paddle muitas vezes é cerveja, mas pronto.
Okay. Mas olha, repara.
Não é por aí,
se
não
for
é?
Para isso, um tipo tiver depois a conversar um bocadinho,
É bom, porque a vida é feita destas coisas. Né? Não tem que ser tudo. E vou fazer isto e depois tenho mais... E quem tem culpa disto? São os outliers. É esta malta que se lê estas coisas, que o tipo se levanta às 8 da manhã, vai correr 15 minutos, não. Depois vê os e-mails, depois faz de 15 minutos de meditação, depois toma um café, depois faz não sei o quê. Depois
que alguns deles até estão a mentir, que se calhar
claro,
nem é o dia
quem, é, quem é o maluco que consegue fazer isso?
Eu hoje, por exemplo, eu adoro o homem, ainda por cima ele já cá não está, o Kobe Bryant. Eu adoro, adoro. Sim. Acho que é um jogador inacreditável. Mas eu ouço o discurso dele a dizer, malta, eu comparava-me, não é eu comparava, ele estava a comparar aquela malta que diz, epá, a malta que acorda às 6 ou às 7 da manhã, portanto às 7 da manhã acordas, treinas, depois passado 3 horas treinas outra vez, e fazia as contas, e ele diz, por isso é que eu acordo às 4 da manhã, porque eu ao pé dessa pessoa, às não sei quantas da noite, essa pessoa já tem 5 sessões de treino e eu tenho 6 ou 7, e eu a pensar, epá, isto, um miúdo ouvir isto, eu não sei se isto é a melhor coisa do mundo, quer dizer... Tudo bem, foi o que resultou com ele, e obviamente ele parecia ser uma pessoa, vá, já não jogava, portanto, provavelmente equilibrada, fora do campo e na sua vida, e obviamente foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, daqueles que têm o poder e o condão de mudar a face do basquetebol, mas, epá, o miúdo ouve aquilo e pensa, eu para ser daquele nível, se calhar preciso desta, de ser um obsessivo compulsivo, não é?
Mas muitas dessas pessoas estão, ainda há pouco tempo vi um miúdo, filho de uma colega, é que está nessa fase, está nisso, pronto. Pois. E se não treinar, fica nervoso.
Frustração, quer dizer, isto não é bom.
Porquê? Porque é tudo, tudo.
Você vai
tudo.
Estar a ponto morto?
Ah, calma, façam as coisas com calma, comam umas batatas fritas de vez em quando, não é para comer sempre, mas comer umas batatas fritas de vez em quando, fazer meditação quando lhe apetece. Não, eu, por exemplo, não gosto, não gosto, eu não consigo fazer meditação, não
pois
sei.
Não
fazer.
É, não joga bem contigo.
Não, eu gosto de ler, gosto de caminhar, gosto de estar com os meus amigos, gosto de fazer exercício, etc. E, por exemplo, uma das coisas que, lá está, que os wearables nos permitem é também ajudar-nos um bocadinho. Se eu vejo que dormi mal, se vejo que o meu sono foi péssimo, que a minha recuperação foi horrível, a que proposta é que eu vou treinar? Ah, mas está combinado, mas é estúpido, não faz sentido nenhum. Não, opa, descansa, calma, lê um livro, deita-se no sofá. Uma coisa que nós já, acho que já nem estamos, nós já não nos damos ao direito à preguiça, pá. O dolce e far niente, tipo, não fazer absolutamente nada. É uma maravilha. Estamos sempre em fight or flight. Nunca estamos em rest and digest. É preciso estar em rest and digest para descansar.
E depois o descanso, ainda sempre agarrado ao telemóvel a ver swipe.
Sim, claro.
Então, mas voltando atrás, o REM é a fase mais importante do sono? Ou é porque é o prelúdio do...
Não, o REM, eu diria também... Lá está, da minha experiência, eu vou sempre... Eu hoje sei muito, vamos ver, eu não estou a dizer para as pessoas não estudarem, as pessoas têm que estudar, mas depois de estudarem têm que confrontar as suas coisas com a realidade. Uhum. O que eu já percebi é que os atletas, para os atletas, é muito mais importante o deep sleep, a fase de sono profundo, do que o REM. Para a malta onde, como eu, que tem que ser mais exigente do ponto de vista cognitivo, o REM é mais importante para mim.
Ahá, e portanto, porquê? Já agora.
Porque o REM é a fase, eu gosto muito de olhar para o sono.
Organização de ideias.
O sono é como se fosse... Eu vi uma analogia muito engraçada de uma equipa de investigação dinamarquesa. Comparava um jardineiro. O jardineiro, quando chega ao jardim, o que faz é limpar as ervas daninhas, varrer, as folhas caíram, o sono faz isso. Limpa os metabolitos que, entretanto, foram criados. E limpa muitas daquelas placas de proteína que se acumulam e depois dão asneira. O segundo é cortar as ervas daninhas. O sono faz isso. E a parte do REM é muito importante nessa corte de algumas ligações neuronais que se fizeram. E depois, o que é que o jardineiro faz? Rega as plantas. O que é que o sono faz? Produz, entre outras substâncias, Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF, que é o nutriente das nossas células cerebrais. Portanto, quando nós não dormimos, estamos a cortar muitas dessas coisas e acabamos por ter uma recuperação incompleta, acumulam substâncias, particularmente proteicas, que são muitas vezes na origem das doenças neurodegenerativas cerebrais, e por isso é que se diz que as pessoas com déficits prolongados de sono, com patologia de sono, têm um risco muito maior de doença cerebral precoce. E portanto, o REM tem essa componente fundamental desse corte neuronal que é decisivo fazer.
Faz muito sentido, porque é a fase dos sonhos também, não é?
Por exemplo,
o REM é a fase dos sonhos.
A fase dos sonhos, exatamente. Por exemplo, se nós formos ver a maioria daquilo que se chama as higiene do sono, as pessoas dizem assim, não ir para a cama se não tiver sono, a cama é para dormir e para a vida íntima. Eu, por acaso, não acho nada. E da minha experiência também, com o wearables, com diferentes pessoas, porque eu vejo muitas pessoas, etc., o que é que eu percebo? É que, repara, se tu vens de um treino cansado, estás cansado, mas ainda não tens sono, estás um bocadinho excitado do treino, tomaste banho e tal, pá, jantaste,
e dizem, não tenho sono, é melhor não ir para a cama, vou ficar aqui a ler um bocadinho. O problema é que quando vais para a cama, se pensares bem, ficas deitado, ficas com uma temperatura ótima, a luz é mais baixa, estás a ler um romance, não tens sono ainda, mas estás a ler um romance, não estás a ler isso, porque isso excita e depois um tipo
exato,
não consegue.
Exato, sim, é melhor uma coisa
não, depois
mais.
Depois tu sublinhas e dobras que isto é giro para eu ler e tal. Não pode ser nada disso, tem que ser um romance. Lês um romance e então, se tu pensares bem, estás sobre a ação do sistema nervoso parasimpático. Se estiveres no sofá, vais estar a ver coisas que te excitam um bocadinho, não estás numa boa posição, não tens a temperatura ideal, etc. Portanto, não é depois um tipo de ficar 3 horas acordado, não é? Mas eu acho, e por exemplo, da minha experiência, a qualidade do sono aumenta, o recovery, que é um conjunto de variáveis, desde a frequência respiratória, a variabilidade da frequência cardíaca, etc., 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 que melhoram quanto mais tempo estás na cama. Uma das regras hoje que é decisiva para isto, que é a constância do sono, tipo tentar deitar-se mais ou menos à mesma hora e levantar-se à mesma hora.
Boa.
Estou a trabalhar agora com uma empresa brasileira, estamos a desenvolver uma aplicação uma aplicação para na área da performance. Eles são especialistas em medicina ocupacional e agora estão a colocar um produto, e eu sou consultor deles para esse produto de performance, e onde o sono entra, e nós estamos a tentar criar um algoritmo, tal como o tal algoritmo de performance index da Deloitte que eu falei, estamos agora a tentar, nesta empresa, construir um algoritmo de stress que inclua alguns parâmetros, e o sono, obviamente, vai ter aí um peso muito grande. Porque o que é engraçado nestes índices, é o peso que as coisas têm diferentes, ou seja, não é, eu vou dar um exemplo, os fatores de risco, por exemplo, o American College, o que faz é somar-se fatores de risco. Não faz muito sentido um tipo ser sedentário ou ser diabético, são dois fatores de risco, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso, tem que ter, por exemplo, o European Heart Association já faz, já tem pesos diferentes, se um tipo for diabético, se tiveres HDL assim, se tiveres LDL assado, ou seja, tem pesos diferentes, não tem um peso igual. E isso é muito desafiante, é difícil fazer, mas é espetacular, é uma coisa que eu gosto.
Pois, tudo que é variáveis novas tu gostas de incluir, não é? Porque era muito fácil uma pessoa na tua posição, quer dizer, não porque és viajado nesse departamento, não é? E andaste nas várias modalidades e ainda andas, mas seria muito fácil ficar do género, pá, vou ficar aqui com o que sei e não querer enfiar mais, e se calhar é por isso que a vida universitária já não tem qualquer glamour para ti.
Olha, eu vou-te dizer, uma das coisas fantásticas da minha experiência com a Deloitte foi estar a trabalhar com gente nova, dentro de uma sala, eu vinha de manhã de avião, chegava aqui ao escritório a trabalhar, pá, eles com uma velocidade de processamento, a falarem-me sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar, estás a ver, esta malta da IT.
Obrigaram a tentar.
Olha, eu chegava ao avião, adormecia completamente exausto.
Exato.
Isso é uma... Não tem preço, pá. Não tem preço. Um tipo, aprender... É isso que me vai deixar um bocadinho de pena de não estar com os Pedros Oliveira, que está aí, que eu não estou a ver quem é, mas que lhe mando um abraço, com esses Pedros Oliveira da vida, porque essa malta estimula. Eu se me deixassem só dar aulas, percebes? Entrar e sair da aula, e se me deixassem escolher os alunos, como um treinador faz com os
atletas. Quer dizer, com isso só dar aulas, ou seja, não fazer avaliações,
nem testes, nem reuniões, nem
as logísticas chatas,
nem a burocrática, nem os colegas, não. Deixem-me só falar com os alunos. Ir para os alunos e, se possível, escolhê-los. Quer dizer, vocês aí todos podem ir embora, que não estão nem... Se não querem, eu também não quero, portanto, um divórcio amigável. Vocês não querem nada com isto, eu também não quero nada com vocês, podem ir embora. Mas aquela malta ali, que deve ser esse Pedro, esse tu... É uma delícia, pá. É uma delícia. Tipos interessados, curiosos, etc. Mas há muito escrã.
Só para terminar o tópico do sono, se uma pessoa tiver uma má noite de sono, optar por uma sesta parece ser uma coisa porreira ou é pior?
Eu acho que em algumas...
Qual a duração ideal se...
Em algumas circunstâncias funciona, mas há quase uma regra que é só faz sestas quem dorme bem. Porque senão ainda desregulas mais o sono. É engraçado.
Pode retirar a tua,
claro,
o
claro,
teu sono,
claro,
da noite.
Claro. Agora, e depois isso engana-te. Uhum. Ou seja, tu dormiste mal, mas fizeste uma cestinha à tarde, consegues-te aguentar e dizes assim, afinal, eu posso continuar a trabalhar um bocado à noite, que não tem mal nenhum, porque eu depois, amanhã, depois do almoço, vou-me esticar ali no sofá. Portanto, as cestas funcionam muito bem para quem dorme bem. Para quem dorme mal, é tentar evitá-la.
Olha, que figuras é que te inspiram? Eu estou cheio delas aqui à minha volta, não é? Tens o Jackie Chan, o Bruce Lee, o Stallone, podes escolher uma delas se quiseres. Estás à vontade, eu partilho-as.
Sim.
Mas há assim figuras que tu tenhas dito, pá, aquele gajo, o Einstein mudou a minha vida, o não sei o quê, o Tony Robbins. Há assim algumas figuras que tu
dizes... Assim, de autores, o Dan Ariely, que tem um livro que se chama Dan, D-A-N. Não, é um tipo com uma história muito interessante. D-A-N.
Peço desculpa, mas não estou a ver. Dan.
D-A-N. Agora, A-R-I-E-L. Está ali, já aparece. Aliás, ora põe as fotografias dele para ver se vou ficar copiado.
Ex-professor e psicólogo.
Olha, tens a primeira logo. Ora, essa aí.
Que é
isto? Ora, abre.
Isto é de propósito?
É. É uma coisa, é um tipo muito engraçado. Este tipo é um especialista em economia comportamental.
Este é excêntrico, pá.
É. Se ele tem uma história muito interessante... Ele uma vez trocou um mail comigo, em vez de dizer sincerely yours, diz irrationally yours, porque o tema dele é sobre a irracionalidade. E o que é que este é um tipo.
Explica-me esta barba.
Eu vou-te explicar, é engraçado, é uma história muito engraçada. Ele agora tem um livro que te aconselho para dar-te uma vista de olhos, se puderes, que é Misleading.
Misleading.
Misleading, saiu mesmo agora. E esse tipo é um especialista, como eu digo, em economia comportamental. E ele teve 80 ou 90% do corpo queimado num acidente.
E foi daí... Vê-se aqui no pescoço, exatamente.
Pronto. E então, o que aconteceu é que ele não podia fazer a barba num dos lados. Então deixava sempre crescer a barba. Até que ele disse assim, mas que estupidez é esta? Se eu tenho uma parte que posso fazer a barba, porquê é que não vou usar? E ele explica isso, ele diz, neste livro, eu nem conhecia essa parte, ele diz, vai, experimenta, isto afinal até funciona como marketing, e para mim é uma coisa muito gira, eu aceitar como sou, e se eu posso deste lado fazer, porque é que eu não hei de fazer deste lado e deixar, pronto, deste não posso.
E tem logo um desbloqueador de conversa,
muito interessante. Ele é muito bom mesmo.
O que é assim mais groundbreaking nele? O que é que nele foi o seu momento do género? Uau.
É a irracionalidade, como nós somos previsivelmente irracionais. O título do livro até mais conhecido é esse. Depois ele dedicou-se muito ao cheating, ao enganar. Como é que nós somos enganados e como é que somos e como podemos enganar.
Essa parte do irracional tem a ver com a doença mental também? Ou
não, seja, não. Na nossa
medos
vida...
Medos irracionais?
Vou dar um exemplo fácil. Tu tocas no elevador quando estás atrasado. O elevador fica vermelho e tu olhas para o relógio, estás estressado. Pumba, tocas outra vez. Para que é que um tipo toca?
Ah, exato. Somos
vezes, previsivelmente mesmo. Irracionais.
Yeah.
Ele agora, neste misleading, faz uma coisa sobre... Por causa, ele foi consultor do governo dos Estados Unidos na altura do Covid e ele foi acusado de... Pronto, depois das teorias da conspiração, não vamos por aí, porque senão querias uma confusão com esse tema do...
Ah, Me Too, uma cena assim?
Pronto, assim, desse género.
10 estagiárias dele...
Não. Era de que ele estava ao serviço das farmacêuticas e do sabes que houve umas teorias do chip e daquelas coisas. Pronto, e ele foi acusado disso. Pronto, estava comprado e tal. E ele foi ameaçado de morte, etc.
Ui.
E o livro é todo sobre isso. É muito interessante. Eu gosto muito dele. Portanto, a nossa irracionalidade e a facilidade com que nós somos vigaristas é muito grande.
Tu achas que ter ídolos e ter assim figuras inspiradoras pode ser também um pau de dois gumes? Ou seja, pode-se criar ali um mito à volta
Sim.
Eu sei que fiz isso com o Bruce Lee, sem dúvida alguma. E depois cada vez mais descubro também as facetas dele de pessoa,
claro.
Cheia de falhas, e magoa-me de vez em quando, mas hoje em dia já estou mais crescido nessa matéria. Mas diria isso mesmo com 30 e tal anos, já olhava para aquilo tipo, epá, não acredito que ele fez isto. Havia
claro,
essa...
Claro, Mas isso,
e é irracional.
Também soube que o Frank Sinatra, que também teve algumas partes da vida dele menos recomendáveis, mas continua a ser a voz.
Láfia, não é?
Assim, mas continua a ser a voz, eu continuo a gostar, não é? Eu não, isto é um bocadinho, não me interessa, eu olho para aquilo. Eu tenho assim pessoas, tenho uma pessoa que vou falar aqui e acho que praticamente ninguém vai conhecer, que é um professor no Grande, que foi um anatomista, médico.
O professor?
Nuno Grande.
Nuno Grande.
Ele já morreu.
Continua, sim. Se houver aqui umas fotos,
eu vou já dizer quem é. Nuno Grande. É esse, exatamente.
Este senhor aqui.
Sim. O professor Nuno Grande.
Foi teu professor?
Foi meu professor. O laboratório tem o nome dele. Pronto, é uma pessoa que eu diria, pá, de uma inteligência, de uma capacidade, de um humanismo, de uma visão, de uma humildade. Eu acho que ele reúne todas as qualidades que eu gostaria de ter. Se me perguntarem assim, quem é o teu ídolo, é ele.
Uau.
Depois, o meu segundo ídolo, eu diria que é o Frei Augusto, que é um tipo que eu conheço, um jesuíta.
Voltando atrás, não é uma tristeza que muitas destas pessoas, por terem vivido numa época em que não havia tantos smartphones, se calhar até palestras e tudo, uma pessoa vai tentar encontrar e não encontra. Não é? É possível, não é?
Não tem.
É uma tristeza, mas é uma pena.
Nem ele faria isso, se calhar.
Como é que se chamava outro? Faria Augusto?
Ah, não, mas não vai aparecer aí. Frei.
Ah, Frei.
Não vai aparecer, de certeza. Não, nem pensar, não aparece. Eu depois mostro uma fotografia dele. Não é nenhum desses.
Não é nenhum
deles? Não é nenhum deles, ele não é conhecido.
Então, não é este aqui?
Não é esse. Se calhar também é boa pessoa. Mas, ou seja, são pessoas que pá, tu estás ao pé deles e pá, sentes-te bem, é aquilo que se chama uma boa onda.
Posso perguntar se és religioso? Sou religiosa?
Sou. À minha maneira, não sei exatamente. Sou religioso do Frei Augusto. Pronto, e o Frei Augusto, depois eu projeto a minha religiosidade é de uma forma um bocadinho inexplicável, mas que é a minha, e que ele compreende. Ele é jesuíta.
O que é que retiras da religião que te ajuda a
ser
em frente?
Ser melhor pessoa,
não é?
E acreditar um bocadinho noutras coisas. Sabes que eu tenho para mim, tive agora um amigo meu que morreu há relativamente pouco tempo, há um mês, com cancro, e uma das coisas, e depois tive outra, eu tenho metido assim, cara, a minha idade, começa as pessoas, infelizmente, é assim, e uma das manias que agora há na medicina é as pessoas serem muito diretas, pronto, agora não há mais nada, pronto, agora vai para os cuidados paliativos, percebes? Eu acho isso horrível, acho que um tipo deve, olha, vamos fazer isto, mas há sempre uma esperança, pá. Não sei, pá. Malta que já esteve em coma 3 anos e acordou, portanto, pá, vamos ver se... Eu lembro-me perfeitamente de um caso, não vou concretizá-lo, mas de uma pessoa que estava doente com um cancro do pâncreas e estava a ser tratada e tal, depois já estava numa fase muito terminal, e o nutricionista, ele sempre, pá, sempre a lutar, tá? Sempre a lutar, e o nutricionista, não, oh, como eu quiser, pá, como eu quiser, como quem diz, agora já não adianta. Ele ficou zangadíssimo. Que é a pior coisa que se pode fazer a uma pessoa? Pá, deixa andar, deixa. Pode,
fala,
ser que,
é?
Pode ser que dá, porque eu acho que esse. A religião para mim é isso. Eu olhar e digo assim, né, eu tenho uma. Tem alguém que está a olhar para mim, não sei, mas que me tem ajudado e que me diz assim: José Soares, estás a pisar o risco, não estás a fazer bem isso. Pá. Não estás a fazer bem. E portanto eu tenho isso. Vou a pé Fátima. Que é um...
Costumas ir todos os anos, é isso?
Fui 5 vezes.
Quando em vez, ok.
Mas a última vez foi muito... Mas eu vou de uma forma muito extrema, também para me testar a mim próprio.
Ok.
Vou com um amigo meu. Fiquei completamente destruído porque fiz 3 dias e meio... não é do Porto, é um bocadinho antes do Porto. Eu digo às muitas vezes que saio de minha casa com esse meu amigo e vamos tomar de café a São Bento. Ainda não saímos do Porto, já estamos cansados, não é? Ainda não saímos do Porto sequer. E portanto, é assim uma coisa. Acabei na CUF, estou destruído, mas foi uma experiência.
Desculpa a maneira como disseste, não estava à espera. acabei em Fátima, acabei na CUF.
Exatamente, porque a minha mulher obrigou-me. É, foi. Fiquei destruído. Mas se me perguntares, pá, não foi bom, foi espetacular.
Valeu a pena, claro que sim.
Agora, jurei que não fazia
e de Santiago,
mais.
E de Santiago, não.
Pronto,
não
lá está, olha, lá é previsivelmente irracional. Porquê é que eu vou a Fátima? Caminho feio, perigoso, como o meu amigo disse, pá, isto não tem nada que enganar, é só seguir o lixo. Se tu seguires o lixo...
É aquela beira da estrada, é perigoso, não é?
Perigosíssimo, não é bonito. Fátima, eu chego lá, demoro para aí 3 ou 4 minutos e venho-me embora. Normalmente, como vou uma quarta-feira, chego lá um sábado. Portanto, eu faço quarta, quinta, sexta e sábado, logo depois do almoço, portanto, são 3 dias e meio. Está muita gente, aquilo é uma confusão e tal, portanto, venho logo embora. Santiago, não, os caminhos são bonitos,
pois. Toda
a gente diz isso. Pá, mas o que é que não vais a Santiago? Não vou, não consigo, previsivelmente irracional. E o meu amigo é exatamente a mesma coisa, o Nuno. Vamos, é que nem sequer falamos de ir a Santiago. Agora perguntar assim, mas o que é que vais a fazer?
Sim, eu agora também, dentro de uma chapada de luva branca em mim próprio, também que é de género, pá, caramba, já aparece aquelas pessoas. Ainda agora o António Pedro Mendes fizeram isso. Então ele acabou de escrever um livro, é de género, para quando o segundo?
Pois.
E tu estás a dizer, olha, fui 5 vezes a Fátima, porquê é que não vais a Santiago? Epá,
mas repara, já viste, toda a gente muito pergunta assim. Isso.
Epá.
Porque Fátima é feio. O caminho para Fátima é feio, está mal sinalizado, é perigosíssimo. Eu acho que só se existir a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Fátima que protege os peregrinos de não haver muito mais mortos durante o... Porque aquilo é uma coisa inacreditável. Tu vais quase por uma estrada perigosíssima, com os caminhões, então quando está a chover, levas com aquela água toda... É uma coisa horrível. E Santiago tem aquela caminha, pá, coisas lindíssimas, sais fora da estrada principal, tens as... Nós não fazemos nada disso.
Então os anos, o passar dos anos tem-te vindo a humanizar cada vez mais?
Não, eu acho que estou muito melhor.
Estou melhor.
Como...
Em que é que não estavas tão bem? Se tivesse que olhar para trás.
Acho que estava um bocadinho vaidoso.
É?
É. Principalmente
que quando... é uma boda do Porto?
É, sim, sabes porquê? Porque um tipo, principalmente quando... Que é o que eu muitas vezes vejo na minha malta da faculdade. Mas eu percebo, não fico zangado. Que a malta acha que tem o rei na barriga. Então ainda para mais, se não fui o primeiro, acho que fui o primeiro em Portugal a doutorar-me em Fisiologia. Ia para a Alemanha, publicava artigos e tal. Então eu achava que era mesmo a última Coca-Cola que ainda ia ganhar o prémio Nobel. Depois houve uma coisa engraçada. Eu sabia umas coisas de mitocôndrias. E um dia fui ao American College e fui assistir um simpósio sobre biogênese de mitocôndrias. Sentei-me. Eu percebo que sabia umas coisas. Bem, eu passado para 5 minutos já não estava a perceber nada. Não apanhei nada. Aguentei ali 1 hora e meia ou 2 horas sentado a aguentar. Agora aguentei, suas. Tens a maneira que és esperto, agora aguenta. É uma lição de humildade. Portanto, nesse aspecto estou muito mais humilde. Acho que estou muito mais tolerante. Aqueles gut feelings, pá, de ser muito responsivo, não ter muita paciência. Ainda ontem o senhor do táxi disse-lhe boa noite, ele não me respondeu. Eu disse-lhe boa noite. E depois bati-lhe com a porta, portanto, aquilo é muito Zé Soares, percebes? Eu precisava de melhorar um bocadinho isso, mas de uma forma geral acho que estou melhor, estou muito mais tolerante, acho que basicamente isso. Acho que estou mais honesto também, honesto neste sentido.
O que é que leva as pessoas a serem assim mais, a ter mais essas respostas viscerais? É um bocadinho também a comparação, achar que há algum prémio por detrás dessa... podemos chamar-lhe um bocadinho de narcisismo. Não estou a dizer no teu caso, estou a dizer
não,
no
mas
geral,
é, mas é, repara.
Eu já vi que em ti, se calhar, até é uma coisa mais genuína de passei-me no momento.
Sim, sim, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar porque sou muito estúpido. E sou muito estúpido, muitas vezes, sem relógio, absolutamente nenhuma. Repara, eu acho que o problema fundamental, eu leio sempre assim umas páginas, de vez em quando, num livro que é Ego is Your Enemy. O ego, de facto, é muitas vezes o nosso inimigo.
Ah, é a tua belezinha, vais lá.
De vez em quando vou lá no estado de olhos, está lá pousado, que é para eu me lembrar.
Que fixe.
Um tipo não é.
Sim, continua.
Um tipo acha-se muito mais importante do que é. E na realidade, nós. Ora, escreve aí: ego is your enemy.
Ah, poça, pá. Estou disléxico a escrever.
Ego. Ego is your. Your enemy. Agora vê se não aparece. É um livro com...
E até vou pegar aqui em quotes. É capaz de ver aqui umas quotes interessantes.
É, mas o livro que eu li aí, não é aquele. Ora, vai, tira daí.
É do Ryan Holiday?
Não sei. Ora, sobe um bocadinho. Ou deixa.
Desculpa.
Ora, põe aí nas imagens. É aquele livro ali que está em vermelho.
Ego is the End. É do Ryan Holiday. Ryan Holiday é o gajo do estoicismo. Isto é baseado em estoicismo.
Estoicismo, exatamente.
É, o gajo é muito bom, eu gosto muito dele.
E, portanto, eu acho que esse é o nosso problema. E um tipo, às vezes, tem que ser... Pronto, e a idade dá um bocadinho isso. Um tipo, keep calm, Zé, não sabes tudo. Ouve as coisas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em escuta ativa. Muita dificuldade, eu tenho muita pouca paciência para ouvir. E isso, às vezes, torna-me mal educado, demasiado... precipitado, tomo por... As pessoas dizem metade da frase, eu adivinho a final, a maior parte das vezes erro, e portanto isso não é uma coisa que eu gosto muito.
Eu acho que vem com... essa última parte do que tu disseste agora, identifico-me um bocadinho, porque muitas vezes estou a interromper as pessoas, porque não sei se não é um pouco ossos do ofício de ser tão ouvido, de ser uma pessoa que é muito chamada para falar, ou que estou a dar aulas, e então a malta que dá muitas aulas provavelmente fica muito... lá está, o podcast ajuda-me a nivelar isso, não é? Porque aqui devia ouvir mais do que o que falo, e muitas vezes tenho dificuldade em fazer isso, como é óbvio, mas também aqui é uma conversa.
Como é que dizem os jogadores de futebol? Quando estava no futebol, eles têm muitas piadas, dizem assim: se isto fosse mais para ouvir do que falar, nós tínhamos como é? Se isto fosse mais falar porque ouvir, tínhamos duas bocas e um ouvido.
Exatamente. Mas eu acho que sim, acho que vem um bocadinho com o território de ser uma pessoa que é spokesperson, não é? Tipo, vai dar palestras, vai falar, vai dar um seminário, vai dar aulas, vai... E então, normalmente estamos habituados a ouvir a nossa voz, sim, e parece que até ouvimos qualquer coisa, tipo... Sim, o que ele estava a dizer, sim, e depois até Portanto, se calhar nem prestámos atenção ao que a outra pessoa disse, mas nós vamos tentando melhorar isso sempre. Eu acho que esse desenvolvimento pessoal é o mais importante. Voltando atrás e falando aqui também do biohacking, eu vou ter que perguntar isto, porque a malta também deve ficar curiosa e nós sabemos, ou então se calhar não sabemos nada, vou fazer a pergunta. Nós sabemos que há muitos performance enhancements, nomeadamente os esteroides anabolizantes em tudo o que é desportos que requeram algum contacto físico ou requeram pelo menos cabedal, não é? E força, destreza física. E nós sabemos também que nos desportos motorizados é possível que haja substâncias dopantes que até ajudam bastante àquela visão túnel, não é? Que é suposto haver. E isso para um fisiologista que de repente tem ali um atleta com os já lidaste, não precisamos dizer nomes,
sim, aqui, sim.
Manda-me à merda se for preciso. Desculpa a expressão.
Sim.
Se tu quiseres não falar sobre isto, não.
Não, podemos falar.
Mas já deves ter deparado com qualquer coisa disso. Quanto mais não seja porque alguém estava a utilizar e é injusto ou.
Eu encontro.
Há um problema nos esportes mobilizados com isto?
Não.
Dopamina?
Não. Há uma coisa que se chama os nootrópicos e alguns funcionam, já experimentei.
E os, como é que se diz? Não era, eu disse dopamina, não é dopamina, é os, como é que se diz? Aqueles que também se usam na força aérea, as anfetaminas,
Não, mas as anfetaminas têm um problema grave que é deixa-te de tal maneira excitado que tu depois não consegues raciocinar de uma forma. As anfetaminas foram criadas fundamentalmente para aumentar o tempo de vigília. Há uma história sobre as anfetaminas interessante que era.
A Segunda Guerra Mundial,
que as tropas aliadas estavam à espera que os alemães se rendessem pelo cansaço, eles nunca mais se rendiam, porque estavam todos a utilizar uma injeção, que depois até foi inclusivamente utilizada no futebol durante muitos anos, que era o Pervitrin. Quem for futebolista de há não sei quantos anos conhece esta injeção. o Pervitrin, que é uma anfetamina, ou seja, aumenta muito o tempo de vigília e aumenta muito a agressividade. Portanto, no futebol, nestes esportes é impossível
nem sequer
utilizar
não tem bom transfer.
Não, são os nootrópicos funcionarão. Agora, há uma coisa que eu notei num projeto que tive numa empresa fora de Portugal, não vou concretizar porque... em que eu cerca de, eu diria que das pessoas todas com quem eu falei individualmente, eu acho que para aí uns 20 ou 25% tomavam Adderall. O Adderall é um medicamento para, é uma pseudoefedrina. Bem, não interessa o que é. Adderall, apanhei, por favor.
Sim, sim, Adderall. Eu já ia falar mil vezes.
Adderall.
É um
mas
calmante,
é um medicamento.
Não.
É um medicamento para o déficit de atenção e para a atividade.
Ah, ok, exato.
E pronto, o Adderall é uma coisa muito conhecida.
Deixa cá ver aqui a explicação. É um estimulante do sistema nervoso central,
sim.
Indicado para o tratamento da narcolepsia e do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Pronto.
Exatamente.
Ou seja, há muito, se tu fores, há um programa, há um documentário na Netflix que vocês podes pôr aí, que é Take Your Pill. Take Your Pill, Netflix.
Até vou, eu vou fazer melhor do que isso e vou pôr aqui o trailer. Se depois nos lixarem, a gente tira. Take Your Pill.
Netflix.
Isso dá-nos boas ideias.
Dá-nos
boas ideias, que isto é sempre interessante uma pessoa
pronto,
ver.
É esse, official trailer.
Ver bons documentários.
E então, isso é muito.
Está a ser muito utilizado por miúdos, né?
Miúdos, exatamente. Só que também no mundo corporativo. Ou seja, as pessoas já não chegam a trabalhar 10 horas ou 12 horas, têm que trabalhar mais tempo. E este medicamento, de facto, é um medicamento que ajuda na concentração e na capacidade. Ou seja, é também um nootrópico. Mas o nootrópico, do ponto de vista farmacológico e não como suplemento. Isto é um medicamento. Isto está a ser utilizadíssimo pelos miúdos que estão a ser a entrar à universidade, nos Estados Unidos, mas onde eu encontrei foi no mundo das empresas. Muita gente a tomar.
As pessoas são sinceras em relação a isso ou
neste
não te
caso,
dizem nada?
Neste caso, é engraçado, porque nós fizemos...
Já apanhaste na curva dizendo, olha lá, pode-me dizer o que é que você está a tomar?
Eles dizem. Sabe uma coisa engraçada? Nas pessoas que eu acompanho individualmente, acontece uma coisa com piada, que é muitas vezes as pessoas são de empresas. Nas empresas as pessoas têm às vezes problemas que não são suficientemente graves para contarem ao médico. Mas também não querem partilhar isso com os recursos humanos ou o que é que seja, para arranjar apoio. Okay? Então quando aparece uma pessoa como eu, que sou independente, que temos uma relação de confidencialidade, falamos os dois sozinhos, num online, e passado pouco tempo as pessoas estão-me a contar tudo o que estão a fazer. Portanto, eu não sou nem
mas ali
outros,
naquela faixa de Gaza, quer dizer,
exatamente.
Agora é mal falar a faixa
sim,
de Gaza.
Sim, mas é uma faixa assim que é, por isso é que eu queria, não sei se queria porque eu não tenho tempo e não sei se é uma coisa muito que é, eu queria criar uma utilizando até muito esta clínica de Madrid, este centro de Madrid, fazer uma clínica de performance, muito nesta perspectiva, porque eu acho que estou no meio entre
o que é o anti-aging, estás a ver? E a medicina ortomolecular, essas coisas todas, e a medicina tradicional, ou então o coach, a psicologia, não sei o quê. Há aqui uma parte intermédia que eu acho que tem... Que há muitas pessoas interessadas, as pessoas com quem eu trabalho, todas elas estão interessadas nisto, que é, não querem ir e depois virem com dois sacos de plástico cheio de suplementos, nem querem vir de uma coisa a dizer, não, acredita nos teus sonhos, tu vais conseguir atingir, e se tu acreditaste, tu vais conseguir concretizar os teus sonhos. Ou seja, estão ali entre, por um lado, entre terem uma abordagem science-based, mas que seja uma abordagem realista para aquela pessoa, e não uma abordagem baseada muitas vezes em coisas que estão longe de estarem, enfim, concretizadas do ponto de vista científico, com muitos dos suplementos. O Australian, mesmo sobre os suplementos para os atletas, o Australian Institute of Sport fez uma coisa muito engraçada. Olha, o António Pedro Mendes tem isso no livro dele, que é, separou os suplementos por quatro grupos. O primeiro grupo é um grupo... O grupo A, que é o grupo de suplementos onde há robustez científica e são ergogénicos. O grupo B, e isto é muito engraçado, o grupo B não há ainda suficiente robustez científica, mas os atletas dizem, opá, sinto-me bem com isto. E não tem nenhuma contraindicação. O grupo C, nenhuma coisa, nem outro. O grupo B é doping. Portanto, e no grupo A, não há assim tanta coisa.
Para não. Tipo creatina, beta-alanina.
Há muito poucas coisas. Depois no grupo B já há um bocadinho mais... Mas mesmo assim, são aquelas todas que nós conhecemos. Isto aqui não é rocket science.
E é preciso mais nutricionistas chegarem-se à frente e dizer isso, porque a malta tem mesmo a falsa, deposita mesmo falsas esperanças nos suplementos. Ah, que suplemento é que eu posso tomar para?
Eu acho é que falta suplementos.
Chama-se princípio, chama-se rigor, chama-se consistência, claro. Quer dizer, não é?
Mas não são todos nutricionistas. Eu acho que vale a pena. Já tiveste aqui duas referências da nutrição, agora vais ter a terceira, não é? Que é o Pedro Carvalho, o Vitor Hugo e agora o António Pedro Mendes.
Sem dúvida.
Eu acho que falta gente é como eles. Se eles conseguissem clonar, porque eles têm esta visão.
E todos vindos da mesma escola.
Não é? Porque aquilo, mas depois vais encontrar mais gente lá. Tens o Pedro Moreira, tens o Rui Borges. Tens muita gente lá, muito, 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 muito boa. Uhum. E é muito engraçado. Aliás, o Pedro uma vez disse uma coisa sobre o Vítor, que era como era... Ele parecia...
O Pedro Carvalho?
O Pedro Carvalho sobre o Vítor dizia que ele criou-se quase uma... Quase como é uma seita à volta do... Mas no bom sentido. De pessoas que tentam imitar o Vítor, até falar com a linguagem dele, etc. É muito engraçado. São pessoas que estão num nível de conhecimento, mas também com muita experiência. Mas não são académico. O Vítor tem... Aliás, ainda agora... Que não está cá, etc.
Pois,
o António, que está no Sporting.
Roubaram-no para as Arábias agora, mais um aí para as Arábias.
O António está no Sporting, o Pedro, que esteve no Porto, no basquete, no vôlei, faz consultas. Não está a estudar coisinhas de nada, porque ele sabe perfeitamente que há coisas que com o tempo estuda e não funcionam. Portanto, quando falamos de nutricionistas, eu estou a falar destes, não estou a falar dos outros. Eu, por exemplo, às vezes digo, na minha modalidade, por exemplo, nos pilotos, se um tipo, se é para vir um nutricionista fazer uma dieta de um tipo que não percebe nada do que é o esforço de um piloto, prefiro que não venha. Então faço eu. Ou então vem e conhece perfeitamente as exigências do ponto de vista fisiológico, porque os nutricionistas têm que saber fisiologia e biologia. Tem que perceber muito bem qual é a modalidade, quais são as exigências, quais são as características, etc. Porque senão depois é a mesma coisa, mas tem que tomar isto. Ah, bem, ele não tem tempo. Ah, ele mal acabando tem 20 minutos ou 25 minutos para ingerir isto. Meu amigo, quando ele acabar vai pedir a falar com os engenheiros e vai lá estar se calhar meia hora ou 40 minutos. Não pode comer nada, nem beber nada. Resolvam o problema. Porque a realidade é essa. Está bem, mas já passou a janela. E o que é que és que eu faça?
Tem que ser. E eu acho... Uma das melhores plataformas para as pessoas continuarem a aprender, e eu digo-te, até ideias para vídeos me surgem mais enquanto eu estiver com as mãos na massa. Claro. E são os meus alunos as minhas maiores fontes de ir aprender. Se me aparece aqui um aluno com alguma questão física, alguma questão de saúde, que eu tenho que ir para casa estudar e aprender sobre, é uma maravilha, porque é mais uma ferramenta claro. Minha. É mais uma ferramenta. Esse aluno está-me a dar uma oportunidade, está a confiar em mim para eu ter uma oportunidade para aprender com ele ou ela sobre isso e um bocadinho mais. Claro. E eu acho que sim, acho que é preciso essa proatividade. Se alguém diz, eu sou um nutricionista, eu lido com alimentos. Lidas com alimentos, mas é para uma pessoa que está
num hábito X, com características X,
com um tipo de treino X. É tudo muito... dependente da carreira. Mas, perguntando relativamente aos PEDs, né, aos Performance Enhancement Drugs, eu estou curioso como é que tu olhas para isso. Acho que a pergunta mais interessante até é, pelo menos a meu ver, tu olhas para isso como, e agora até temos, houve uma notícia de um magnata qualquer cheio de dinheiro que ia fazer os Jogos Olímpicos de
livres.
Tu achas que isso pode ser uma coisa boa, que até pode avançar os conhecimentos e é quase como se fosse um estudo público e ao vivo e universal que pode ser feito? Ou tens um bocadinho aquela onda de, pá, isto é batota, isto não devia entrar aqui nem por nada? Ou tu achas que até pode ser uma matéria de estudo interessante?
Eu acho que é, repara...
Como
eu
é que
acho...
tu vês estas coisas? Porque tu gostas de biohacking.
Sim.
Porque não dizer que os esteroides também são um bocado biohacking, não é?
Eu acho é que tem que haver um princípio que é até onde é que aquilo pode ser prejudicial para a saúde da pessoa. E se a pessoa souber, não se importa de... Pé, toda a gente sabe que fumar, que não é bom para a saúde.
Mas isto pode ajudar a traçar o limite, que às vezes, vezes pode não ser tão prejudicial como se pensava, não é?
O doping, em muitos
é dose
casos,
dependente, acho eu.
O doping, em muitos casos, tem níveis perfeitamente demenciais, que há coisas que não têm lógica, absolutamente nenhuma, não é? Eu lembro-me de uma vez estar num debate sobre isso. Não vou concretizar também para não oferecer suscetibilidades, mas... Eu lembro-me de ter feito, por causa da saúde dos atletas, porque era eritropoetina nos ciclistas, a saúde dos atletas, papá, isto é muito importante. Eu disse assim, mas diga-me só uma coisa, o que é que prefere? É um tipo fazer a volta à França com um hematócrito de 35 ou fazer EPO e ter 53 e ser acompanhado por um médico que o vai acompanhando, os fatores de coagulação, bem, todos os riscos associados à eritropoetina.
Eritropoetina
é uma substância, digamos, que faz aumentar a produção de glóbulos vermelhos e, portanto, aumentar a produção de glóbulos vermelhos aumenta a fixação de O2, aumenta a captação e, portanto, acaba por aumentar a resistência. É digamos, a droga típica dos ciclistas. O que era.
Mas tu estavas a dizer no prisma de preferem que ele acabe saudável ou preferem
não,
que ele acabe todo arrebentado?
Mas repara, o que eu quero dizer é, mas o que é preferível para a saúde dele? Que ele esteja, não, porque quando está a fazer com um hematócrito, portanto, mais baixo, ou seja, com uma quantidade de hemoglobina do que é que seja, mais baixa, significa que provavelmente o esforço que ele está a fazer vai ter que ser muito maior para compensar esse déficit. Por isso é que as pessoas fazem treino em altitude. Então, se calhar faz sentido que ou mudam as regras da volta à França, ou deixam as pessoas serem acompanhadas medicamente e dão-lhes um enhancer da performance, porque lhes protege um pouco a saúde.
Porque a própria prova é um pouco sobre-humana.
Claro,
não é?
Claro. Agora, não podemos ser hipócritas. Gostamos muito de ver aquilo. Ainda há aquele também...
Destruímos a malta.
Claro, claro.
A prova,
portanto,
daquelas destrói um gajo. Não é?
Claro, portanto, eu sou favorável, okay. Eu sou favorável à utilização de algumas substâncias que são dopantes, sobre controle médico. E portanto, se forem, passam a ser legais para aquele grupo que sabe quais são os riscos, são legais. Aliás, há modalidades que saem um bocadinho fora disto mesmo. Há competições de cultura.
Ah, o culturismo acho que é completamente.
Há uma parte que é.
Pois sim, há organizações.
Mesmo, eu acho que na NBA não é a lista do controle de antidoping internacional do Comitê Olímpico não é utilizada, é utilizada outra. E portanto, eu acho que vale a pena olhar para isso, fundamentalmente preservando a saúde do atleta. Se o tipo souber quais são os riscos e se for o mais possível acompanhado, porquê exigir? Eu não sei, por exemplo, eu perguntei-lhe na altura, era uma bioquímica, perguntei-lhe, mas diga uma coisa, a produção de stress oxidativo é maior quando o tipo tem 34 ou 53 de... Ai, não sei. Então, se não sabe, para que é que está a dizer que é saúde? Não é? Porque pode ser, se for melhor, então é melhor tomar eritropoetina. Eu não estou a dizer que é melhor, eu estou a dizer, se for melhor para ele e acompanhado, agora, tomar eritropoetina... debaixo das coisas, injetar com eritropoetina ou injetar a substância e sem ninguém saber, etc. Ah, isso é um risco enormíssimo. E isso eu sou completamente contra.
Claro, claro,
e sou
claro,
contra
claro.
A vigarice. Se não é permitido, não faz. Pronto.
Eu fico muito dividido ainda nas minhas opiniões, mas por isso é que eu pergunto a pessoas que percebem do que estou a falar. Mesmo com drogas leves, eu tenho muita dúvida. Eu tive uma fase em que fumei bastante, as ganzinhas e não sei o quê. Aquilo potenciou alguma paranoia da minha pessoa, não é? e tive os ataques de pânico, de ansiedade e não sei o quê. Então hoje em dia eu penso, epá, eu sei que é anedotal e é vá, de certa forma observacional olhar para a minha experiência e estar a inibir os outros de terem certas possibilidades, mas eu não sei até que ponto é que não abrimos o leque, não é? O espólio para toda a gente de repente achar que aquilo é uma coisa tranquila. E nós sabemos que há muitos surtos psicóticos, claro, derivados, claro. Tu, por exemplo, olhas para isso de que forma? Tens alguma opinião em relação a isso?
Tenho essa, exatamente. Acho.
Qual?
Que está na origem de muitos surtos psicóticos e, portanto...
E relativamente à matéria de legalização, se tu mandasses no mundo, o que é que farias?
Ah, não sei, nunca pensei.
Pois eu também não sei.
O problema
sei.
É um tipo dar uma opinião.
Eu não quero
sobre
ser o gajo
uma...
a dizer não podes.
Claro.
Porque eu sei que depois os putos acabam tipo debaixo de um vão de escadas e comprar
que vale a
ao
pena... Eu deixo isso para os especialistas. Porque eles fazem isso toda. Não é? Yeah. É um bocadinho estultícia da nossa parte. É um tipo. Pensa nisso 5 minutos e dar uma opinião. Ah, mas eu acho que não sei o que é. Desculpa, mas tu percebes alguma coisa disto? Para falar.
Completamente.
É? E eu deixo isso para os especialistas. De uma forma geral. Eu nunca precisei. Os meus filhos acho também nunca precisaram.
Maravilha.
Pronto,
olha, isso é que é. Não sei, parece que está tudo sempre à espera de um. Desde um suplemento a uma coisa que é calma, uma coisa que não sei o quê. Parece que uma pessoa já não consegue estar sozinha, neutra, tranquila, consigo própria.
Mas esse é que é o problema.
Momentos neutros. Parece que ninguém quer momentos.
Eu, quando um atleta chega ao pé de mim e me vem falar de suplementos. Eu acho que o Vitor Hugo tem uma expressão muito engraçada, um suplemento, um tipo não pode comprar o suplemento do Jornal Notícias ou do Diário de Notícias, tem que comprar o jornal. Portanto, a questão é, lê o jornal todo ou só vai ler o suplemento?
Para que giro, boa.
Ele tem essas imagens muito interessantes. Se calhar nem se lembra que já uma vez disse isso, mas eu fixei. Mas eu concordo inteiramente com isso. Cumpriste já com as tuas coisas, estás a alimentar-te bem, estás a dormir bem, estás a descansar, estás a treinar bem, etc. Ok, não estás a conseguir, então vamos tentar encontrar aqui um suplemento que te ajude. Agora, o que é que acontece hoje em dia? As pessoas vão fazer análises e tratam as análises. Magnésio um bocadinho baixo, tá? Ferro está um bocadinho baixo, um bocadinho ferro. Depois vitamina B12 está um bocadinho baixo, vitamina B6 está um bocadinho baixo. Depois, quer dizer, um tipo sai de lá com 2 sacos, e eu agora vou parar disto quando? Na minha vida? Vou tomar isto até aos 100 anos? Vou morrer cheio de saúde.
E agora, em jeito de fecharmos aqui a nossa conversa, porque tu tens que ainda ir para o aeroporto, portanto quero-te agradecer uma vez mais a tua vinda aqui, porque isto foi mesmo dourado. E para quem não viu, veja também o primeiro episódio que nós tivemos então há 2 anos atrás. Mas com tudo isto e com tanta ação na tua vida e andas sempre para a frente e para trás, tens algum método para conseguires ainda assim dedicar tempo à tua família, relaxares um bocadinho, fazeres as tuas coisinhas de dia-a-dia?
Sabes que é muito engraçado, muita gente me pergunta isso. Eu não trabalho assim tanto. Eu tenho características, eu sou... não é, estás a ser coisa... Não, em primeiro lugar, tenho sorte. Segundo lugar, tenho limitações do ponto de vista da minha inteligência. Há coisas que eu não percebo, que eu não consigo. Mas tenho uma coisa que é, eu sou muito, como agora se diz, focado. Eu estou aqui agora, não estou a pensar em absolutamente mais nada. Estou aqui. Não quero saber do avião, não quero saber. Estou aqui. E nós hoje não estamos aqui. Esse meu amigo Frei Augusto diz, nós temos que ver o tempo no tempo. E não estamos a ver o tempo no tempo. Estamos aqui. É porcaria do telemóvel. Depois é mais uma mensagem. Depois é mais não sei o quê. Depois é o TikTok. Depois é... Não, eu sou muito focado naquilo que estou a fazer. E, portanto, e muito, muitíssimo organizado. E o tempo comigo... eu tenho um amigo meu que é advogado. E os advogados são muito desorganizados na agenda. Mas como é que fazes isso tudo? Pá, vens-me falar de um podcast, agora te leste um livro, depois vais fazer exercício, depois estás para viajas. Eu desde o início do ano até agora, acho que já voei. Desde o início do ano até agora, acho que já voei. Fiz 60 voos ou 58 voos. E portanto, eu estou sempre a viajar, etc. Mas tenho tempo para tudo. Tenho tempo para tudo, pá. Para ler, para estar com a minha família. Eu, a minha família, primeiro, em primeiro lugar, isso para mim é sagrado. Não tenho ainda agora. Estás a ver? Eu desde o início do ano até agora, olha, já estive em Estocolmo, férias. Já estive em Veneza, porque fiz 40 anos de casado. Já estive agora na República Dominicana, muito obrigado. Já estive na República Dominicana, sempre todos os 4 juntos. Na República Dominicana agora há 15 dias. E já estou a preparar as próximas férias.
Então tu deves isso tudo à... Tua capacidade organizativa?
Sim, sim, sim.
Organizar?
Sou muito organizado, muito organizado. E quando estou a fazer uma coisa, estou. Não quero...
Calha-me bem esta foto.
Exatamente.
Ensina-me lá dicas de organizar o teu tempo, que eu sou péssimo nisso. Se calhar não sou. Eu acho que já não sou tão mal como já fui.
Eu acho é que, em primeiro lugar...
Fazes em papel ou fazes em digital?
Não, faço normalmente em papel. Uhum. Eu tenho sempre... Eu tenho aquilo que...
Tens uma agenda?
Tenho uma agenda. muito bonita. E eu tenho uma agenda, aponto tudo e faço listas de prioridades. O que é para mim uma prioridade? E, portanto, eu despacho aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Amanhã vou ter exame. Eu vou ter que corrigir os exames. Tenho que corrigir os exames. Tenho um na quinta e outro na sexta. Aquilo para mim é uma prioridade. Eu vou corrigir, os alunos sabem que no máximo segunda-feira, o de quinta eu só não vou publicar na sexta para não lhes estragar o fim de semana. Então publico na segunda-feira, já sabem que as notas vão ser publicadas. Porque é uma coisa, é uma prioridade para mim. É uma prioridade. Portanto, as prioridades para mim. E depois, quando estou, eu utilizo a metáfora da chita. A chita, quando, para atacar, primeiro isola o animal, planeia muito bem o ataque, como é que vai ser, e depois começa, porque senão a temperatura interna sobe muito, ele vai ter que parar, porque só tem muitas fibras tipo 2 pouco capilarizadas, portanto a temperatura sobe muito. Então começa, se não apanhar, gasta tempo, não ingere proteína, nem dá proteína aos filhotes. Portanto, o que eu faço é também preparo muito bem as coisas, eu tenho isto tudo preparado e agora vou em frente. Por exemplo, isto tem a propósito do meu livro. Eu não estou a conseguir fazer o meu livro. Ou seja, quero escrever outro livro, já tenho a ideia, sei perfeitamente, já comecei a escrever, tenho 50 páginas escritas, 15, tive uma reunião com o meu editor, 15 são todas para deitar fora. Eu cheguei lá e disse: ó, Orlando, isto é uma porcaria, não está? Ele disse: está. É, portanto, é tudo para deitar fora, mas não está a ser uma prioridade para mim. E como não está a ser uma prioridade para mim, eu adio sistematicamente.
Take your time, não é? E mais vale.
É.
Estar a forçar,
exatamente,
principalmente com o livro, é uma coisa não que vai ficar para sempre, fica sempre na prateleira, não é? Acho que sim, acho que isso faz muito sentido. Obrigado pela dica, obrigado pela dica. Obrigado por este bocadinho.
Obrigado.
Sigo aqui o professor José Soares, official. Porquê é official?
Sei lá, porque, parece uma coisa muito. Eu também não gosto muito. Mas,
é giro.
Não, mas o que aconteceu foi que eu tive uma assistente pessoal que me ajudou e eu não percebi nada disso. Disse: pronto, faça. Ela pôs official e ficou official.
Official, é espetáculo.
Parece assim
tudo.
Uma coisa que há uns tipos que querem se passar
estrela
por mim.
Hollywood,
E tem inglês, ainda mais podia ser oficial só.
E o convite fica aqui também para a aula aberta que o professor José Soares vai dar no dia 10 de maio, comemorar a carreira na universidade com uma aula aberta. Teria todo o gosto em que estivesse presente. Que melhor maneira de terminar um ciclo junto de família, amigos e colegas. Vou falar do que fiz e do que penso continuar a fazer. Muito bem. Já há horas para isto? Ah, já. Está aqui às 18. Portanto, sexta-feira, dia 10 de maio, para quem tiver interesse e quiser então ir lá dar um abraço ao professor, às 18h30, na... É Fadeup que se diz.
Faculdade de Desporto e Universidade do Porto, no anfiteatro.
Eu digo sempre Fadeup. Se é official com dois Fs, também pode ser Fadeup. Professor, muito obrigado pela
tua
presença.
Que
um bom voo, hein? Corre
muito
tudo
obrigado
bem.
Obrigado pela atenção.
Eu odeio andar de avião.
Foi um gosto.
O meu cortisol no avião, havias de ver.
Muito.
E no outro dia tive que mudar uma fralda no avião. A Sara vira assim: olha, o puto já fez cocó.
Assim vou eu.
E eu levei-o para dentro do stallzinho que estava lá a pôr, o puto mal cabia lá no coiso, começa a mudar-lhe o cocó. E eu lembro-me de pensar assim: isto agora era muito chato se começasse aquelas turbulências.
E vai começar o mesmo.
Nem dois segundos. Bum, bum, bum. Ai, foi uma maravilha andar com o bebé com a pilinha de fora pelo avião todo, mas já tinha limpo os excrementos. Falei excrementos. Malta, Patreon, ok? Temos um Patreon, patreon.com/salgueiro. Simplificámos agora, era Dicas do Salgueiro 2024, simplificámos só Salgueiro. E a partir de 2€ mais IVA, vocês podem ter acesso aos bastidores, não só primazia nas perguntas para os meus excelentíssimos convidados do podcast, antestreias dos podcasts e todos os vídeos que vão para o YouTube, portanto vocês recebem sempre 24 ou 48 horas antes lá no Patreon, acesso a treinos live comigo, além de, depois existem outras modalidades em que vocês podem de facto treinar comigo 3 vezes por semana, e treinos ao vivo que vão passar a acontecer, não digo todas as semanas, lá está, é daquelas coisas, eu prefiro não prometer, mas pelo menos uma ou duas vezes por mês vou criar, lá está, olha, aulas abertas que a malta pode aparecer, de preferência no jardim, outdoor, que agora vai ficar bom tempo, e vem treinar comigo. Portanto, tudo isto a partir de 2€ mais IVA mensais. Epá, é um café. Vá, não é um café, não é um café naqueles sítios mais típicos onde é 80, 90 cêntimos o café, é um café americano, não é? É um abatanado. É um abatanado. Vá, portem-se bem, façam like ao vídeo, partilhem e até à próxima. Obrigado.
Muito bem.